Vamos iniciar esta nova reunião da nossa comissão, a seguir àquela que acabámos de finalizar. Numa audição ao Sr. Secretário de Estado de Transição Digital, a quem quero naturalmente cumprimentar e dar as boas-vindas à nossa comissão, e queria informar que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para o Sr. Secretário de Estado, depois uma primeira ronda de 8 minutos por cada grupo parlamentar, cabendo ao Sr. Secretário de Estado responder no final de cada uma das intervenções, e o Sr. Secretário de Estado aqui pode ser usado o modelo de pergunta-resposta, que julgo já estar habituado. Há ainda uma segunda ronda de 5 minutos por cada grupo parlamentar que o queira fazer, cabendo aqui ao Sr. Secretário de Estado a resposta conjunta a essas perguntas, e há eventualmente ainda uma terceira ronda de 2 minutos para cada senhora e para cada senhor deputado inscritos, e o Sr. Secretário de Estado terá depois 10 minutos para a resposta conjunta a esta terceira ronda. Assim sendo, Sr. Secretário de Estado, dou-lhe a palavra para usar em 10 minutos, pedindo também desculpa pelo atraso no início desta nossa audição, mas ela ficou a dever-se também aos trabalhos parlamentares que tivemos antes disso. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma apresentação, muito boa tarde a todos os senhores deputados, tenho uma apresentação que gostaria de que acompanhasse esta intervenção inicial, no sentido de promovermos também a transição digital e uma forma mais simples de comunicar e de apresentar algum dos conteúdos. Eu pedia aos serviços da Comissão que partilhassem a apresentação.
Eu pedia aos serviços da Comissão que não contassem o tempo, que naturalmente ainda não estamos na apresentação, portanto, primeiro a apresentação e depois sim iniciar a contagem de tempo. Oxalá, digitalmente, não fiquemos mal vistos.
Temos uma participação significativa de fora da Assembleia, virtual.
Sim. Nós temos um conjunto de senhoras e senhores deputados ligados digitalmente e que acompanham naturalmente os nossos trabalhos pelas razões óbvias.
Não conseguimos, se calhar vamos ter que. Não tem problema.
Tivemos um problema técnico na imagem. Mas penso que.
Senhores deputados, vamos só aguardar um bocadinho. O problema técnico está-se a resolver e, naturalmente, se estivéssemos a discutir ferrovia, não seria tão premente, mas, sendo a discussão sobre transição digital, faz todo sentido resolver o problema técnico. Senhores deputados, vamos iniciar. O senhor secretário de Estado está em condições de iniciar. Julgo que, entretanto, a apresentação será disponibilizada. Já foi? Não, mas também será disponibilizada. Já foi disponibilizada a cada um e a cada uma. Mas depois será também transmitida em sala. E, portanto, também com o apoio da apresentação que já foi enviada. As pessoas que estão online têm a apresentação também que foi enviada. Não conseguem ver. Não estou a perceber, Sr. Deputado. Não ligadas estão. Estão. Sim, nós temos um conjunto de senhores e senhores deputados que estão ligados, tal como aconteceu na reunião anterior e como tem acontecido sempre. Assim sendo.
Mas penso que a questão não era essa. Não, a questão é, isto vai ser transmitido. E quando for transmitido no canal do Parlamento, e quem estiver a assistir não vê a apresentação.
Mas tem a apresentação.
Não pode ter. Como é que o senhor Presidente sabe que quem assiste ao canal Parlamento... Isto seria um hacker. Tratando-se de... Um hacker. Um hacker, exatamente. Portanto, seria um hacker. Tratando-se de transição digital, temos de ter. Portanto, eu acho que é mesmo preciso aguardar.
Vamos então aguardar mais um bocadinho. Ver se consegue resolver o problema técnico. Eu aí não posso ajudar, confesso.
Presidente, sobre a transmissão do canal do Parlamento, ela está a ser efetuada, por isso.
A ser efetuada em diferido, provavelmente. Está em direto? Está em direto?
Ó Sr. Presidente, há sempre a faculdade do Governo, se assim o entender, prescindir... da apresentação e, portanto, seguir partindo do princípio que não estamos a acompanhar a apresentação que nos dirigiu. Olha, já está. Fez-se luz.
Senhoras e senhores deputados, não só se fez luz, como se fez a digitalização da sociedade. Portanto, aí está o documento em suporte digital para poder ser acompanhado por todas e por todos, bem como, e isto é importante atualmente e é relevante, por todos aqueles que lá em casa nos possam estar a acompanhar. Senhor Secretário de Estado, agora sim, com todas as condições e os meios digitais à disposição, faz favor, 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também a todos pela oportunidade de prestar contas naquilo que é o Plano de Ação para a Transição Digital, que há exatamente um ano atrás, apresentámos publicamente, e exatamente também uma semana antes de entrarmos num processo de confinamento, ou seja, todo o processo, todo o tempo de implementação deste plano correspondeu também a um período de pandemia e, portanto, com tudo o que isso implicou, de desafios, mas também de aceleração no processo de digitalização da nossa economia e da nossa sociedade. Como se recordarão, quando o apresentámos, nós definimos 6 princípios orientadores. O primeiro tinha a ver com o nível de ambição que tínhamos definido, que era de colocar Portugal como referência internacional e que o país pudesse ser percepcionado internacionalmente como uma referência em matéria digital. Uma preocupação muito grande com o pragmatismo, no sentido de capitalizarmos em todas as iniciativas que já estavam em curso e que nós herdámos e que nós olhámos com toda a atenção, no sentido de não reinventarmos a roda, mas sim de darmos continuidade e darmos uma melhor coerência e uma maior integração a estas estratégias que estavam a correr em paralelo e que agora com o plano de ação ficam apresentadas de forma integrada. Uma preocupação com o envolvimento de agentes públicos e privados, uma vez que o sucesso desta estratégia depende desta colaboração. Naturalmente também uma preocupação forte com a comunicação do próprio plano e com a existência de uma nova marca que quisemos lançar associada a um Portugal digital. Uma preocupação grande com aquilo que é a monitorização e a responsabilização, a prestação de contas públicas em relação à apresentação e à execução do plano e, naturalmente, também a transversalidade do próprio programa, que implica, naturalmente, os 3 focos ou os 3 pilares que eu já referirei de seguida. Esta é a marca que lançámos e com a qual nos posicionamos internacionalmente e que internamente também, enquanto país, já é reconhecida. E do ponto de vista dos 3 pilares, o que queria destacar é que, de facto, estas são as 3 grandes áreas. Uma primeira preocupação muito grande, que não podia deixar de ser com pessoas, numa lógica de reforço da capacitação e da inclusão digital da nossa população. Uma preocupação muito grande com a transformação, com a aceleração da digitalização do nosso tecido empresarial e naturalmente, também a componente da administração pública e dos nossos serviços públicos. Aqui tem aquilo que são as 12 iniciativas emblemáticas com que nós nos comprometemos publicamente e o que eu chamaria a atenção com este quadro, não vou entrar no detalhe de cada uma delas, não teríamos tempo para isso, mas queria apenas destacar os horizontes temporais que estão aqui vertidos a verde para cada uma delas e que nos permitem dizer que até ao final de 2021 contamos ter todas estas medidas implementadas ou naquelas que são de facto de execução plurianual estarem já num estadio bastante avançado. Seguidamente, também destacar aquilo que é o propósito e que tem a ver com o que nos propomos com esta nova dinâmica de digitalização. Basicamente, o que nós queremos é que o digital se assuma, do ponto de vista de prioridade política, como um motor de transformação do nosso país. Peço desculpa, mas está ali a interferir. Naturalmente que o digital seja esta força aceleradora da transição para um novo modelo de economia que nos permita projetar o nosso país internacionalmente e, naturalmente, não deixando ninguém para trás, e eu aqui atrevo-me a acrescentar, não deixando nenhuma região para trás, não deixando nenhum setor económico para trás. O objetivo é que, naturalmente, com esta noção de que todos os negócios são, por natureza, hoje digitais, mesmo as áreas que mais tradicionais ou setores que têm resistido, é hoje unânime e a pandemia, desse ponto de vista, deu um contributo muito significativo. Há hoje uma clara percepção e um enorme consenso no sentido de reconhecermos todos que não há área nenhuma que fique à margem deste processo de digitalização. Mas qual foi o balanço deste ano, deste primeiro ano, e qual foi o impacto que, em paralelo, o plano de ação, mas também a crise pandémica e económica que atravessamos, nos deixou ao longo destes 365 dias? Na população ativa, o que nós vemos, na população, ao nível da população info-excluída, o que nós vimos foi um decréscimo muito acelerado, de 22% para 18%, a população que se declara nunca ter utilizado a internet. E isto compara muito bem com aquilo que é a evolução ao nível europeu, em que o decréscimo foi de apenas 1%, ou seja, em matéria de infoexclusão nós convergimos fortemente com a União Europeia. Destaco também a aceleração da utilização de meios de pagamento eletrónicos, com um crescimento de 269% na utilização, por exemplo, do MBWay no prazo de um ano, mas também ao nível das empresas, esta evolução foi muito expressiva. Nós temos um aumento de 50%, ou seja, de 40% para 60%, as empresas que declaram ter uma presença na internet. Ainda assim, há trabalho a fazer nesta área, uma vez que apenas 25% destas empresas declaram ter uma integração plena entre uma loja física e uma loja online e apenas 27% a declararem ter uma estratégia digital bem definida. Ou seja, há aqui ainda uma identificação do que é que sejam ainda processos de evolução e uma grande percentagem de empresas que não estão ainda sensibilizadas para esta causa. Queria dar nota e fazer aqui uma nota particular em relação àquilo que é o setor, o ecossistema de empreendedorismo, dinamismo das nossas startups e incubadoras, que mostra estar em contraciclo económico, com 51% das nossas startups inquiridas num estudo recente, já em plena pandemia, promovido pela Ernst & Young, a declararem 51% com perspectivas de crescimento, 71% a elaborarem normalmente e 42% a declararem terem tido novas oportunidades neste momento. Quanto ao primeiro pilar, eu não vou entrar em detalhe em todas as medidas como seria de esperar e, portanto, vou apenas dar aqui uma visão mais genérica. O que fizemos em termos de abordagem em matéria de competências foi dividir a nossa população naquilo que são os três segmentos que consideramos principais com perfis populacionais que têm necessidades próprias. Estou-me a referir concretamente aos jovens e às crianças que estão na idade escolar para o qual lançámos o programa Escola Digital. A nossa população ativa, que tem diferentes componentes ou diferentes subsetores, nomeadamente os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho, para os quais desenhámos o programa Jovem Mais Digital, a lançar muito em breve. Para a população ativa, que está empregada, mas que precisa de se requalificar ou de adquirir novas competências, temos o programa Emprego Mais Digital, que trabalhamos com as confederações, que estamos a trabalhar com as confederações empresariais. E o programa também Líder Mais Digital, que tencionamos lançar também em breve, em 2021, que se destina a promover a literacia digital e a sensibilização dos dirigentes das organizações para o processo da transição digital. E depois também a necessidade de respondermos ao tema da qualificação avançada em tecnologia com o programa Upskill, que também, porventura, acredito que seja do conhecimento de todos, face ao sucesso e à adesão muito significativa que teve. Temos depois um terceiro subsetor, que é da população info-excluída, que corresponde, como já disse, a 18% neste momento da nossa população, para os quais temos um programa que iremos também lançar muito em breve, está a terminar o processo de candidatura a fundos europeus, que chamámos de Eu Sou Digital. Ao nível da transição digital do nosso tecido empresarial, estamos a apostar nestas três áreas. Por um lado, empreendedorismo. Segundo, a transição digital do nosso tecido empresarial, das nossas PMEs, que representam, como sabemos, 99% do nosso tecido empresarial. E, naturalmente, também uma aposta forte naquilo que é a transferência de conhecimento científico e tecnológico para a economia real. No ponto de vista do Estado, o que estamos a fazer é, no fundo, aquilo com que nos comprometemos. Já aprovámos, ainda muito recentemente, a estratégia cloud para a administração pública, que acreditamos irá induzir eficiência na nossa máquina do Estado. Estamos a tratar da tradução dos serviços públicos digitais numa lógica de integração e de captação de investimento internacional. E estamos também a terminar aquilo que é a identificação dos 25 serviços públicos com maior impacto em termos de empresas e dos cidadãos, em parceria com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, para o qual contámos com os contributos do setor privado, nomeadamente das principais confederações, que nos fizeram chegar às suas principais preocupações em termos de ciclo de vida da empresa e ciclo de vida do cidadão. E estamos também, naturalmente, a procurar simplificar a contratação pública de serviços de tecnologia, com a noção de que isto será crítico para a implementação do plano de resiliência, de recuperação e resiliência que temos pela frente. Do ponto de vista também de que nós qualificamos como eixo de catalisação da transição digital, eu destacaria também estas três grandes áreas. Por um lado, a necessidade de estabilizarmos um pensamento nacional do que é que deve ser uma estratégia para cada uma destas tecnologias mais disruptivas. Estamos a falar de quantum computing, inteligência artificial, blockchain, estratégias de dados, mas também pensarmos o que é que isto significa de contributo de Portugal para o processo de construção europeia, uma vez que dá-se o caso e a especificidade de estarmos também a presidir ao Conselho da União Europeia. Finalmente, também uma aposta grande na conectividade e nas infraestruturas, uma vez que dela depende também o acesso àquilo que é a dimensão digital por parte de toda a população e por parte das regiões. Do ponto de vista do que é que são os instrumentos que temos pela frente para executar esta ambiciosa agenda, o que temos em disponível é, como sabem, ainda o fim do programa PT 2020, que está ainda em vigor até ao final de 2023. Temos um plano de recuperação e resiliência que nos permite injetar em programas de reformas estruturais 13,9 mil milhões de euros só em subvenções. E depois temos o quadro financeiro plurianual que deverá iniciar, de estar disponível em breve para a próxima década, 21-27, com mais 33,6 mil milhões de euros. Naturalmente, isto tudo complementado com aquilo que será a execução normal em termos de orçamentos do Estado. Só destacar a opção política do Governo português de reservar 38% ou afetar 38% das verbas do PRR à transição digital com esta distribuição em termos de competências, empresas e administração pública que aqui está vertida. O que estamos também a procurar lançar e que vai ser muito relevante do ponto de vista da atualização do próprio plano, que queremos que seja uma realidade dinâmica, é um estudo sobre o potencial económico da transição digital, que nos permitirá, com o envolvimento e com o contributo de todos os protagonistas nesta área, de facto criar aqui um programa atualizado e mais ambicioso. E por isso, para além daquelas 12 medidas com que iniciei esta apresentação, temos um conjunto de novas medidas que identificámos ao longo destes 16 meses de trabalho e que basicamente estão aqui também vertidas. Muitas delas também serão suportadas e resultaram da reflexão que fizemos no contexto da preparação do Plano de Recuperação e Resiliência. Como podem ver nesta apresentação, as medidas que são novas e que têm um anel azul são, de facto, estão previstas em sede de PRR. Queria também, já antes de terminar, destacar aquilo que é o tema da enorme oportunidade de, associada à presidência portuguesa da União Europeia, nós acentuarmos duas áreas estratégicas que consideramos prioritárias em termos de agenda digital nacional. Uma relacionada com a aposta no empreendedorismo a propósito do Digital Day, que ocorrerá já no dia 19 de março, em que queremos aprovar uma estratégia europeia de empreendedorismo com a definição de standards comuns aos 27 países, esta noção de Startup Nation Standards, e a tentativa de captar para Portugal uma estrutura permanente para o empreendedorismo que complete o nosso ecossistema. Depois, em junho, teremos a Assembleia Digital, onde o foco será a promoção dos direitos individuais, o estímulo o fator que consideramos mais competitivo no posicionamento europeu em termos internacionais na área do digital. Estou quase a terminar. Tinha pedido alguma tolerância, uma vez que é uma prestação de contas anual sobre aquilo que é o plano, mas não vou alongar muito tempo. Tem a ver com a Declaração de Lisboa, que promove esse afirmar do posicionamento europeu em termos de compromisso ético e que terá associado uma Carta dos Direitos Digitais que queremos que seja assinada não só pelos 27 países europeus, mas também queremos abrir a países terceiros e ao setor privado. Finalmente, e antes de terminar, temos de facto esta ambição de nos tornarmos líderes digitais, não só europeus, mas também à escala global. Estamos neste momento no Digital Economy and Society Index em 19º lugar, com alguma assimetria entre as várias dimensões, e portanto o que nos propomos é corrigir e subir significativamente nesta área. E há de facto sinais de otimismo. Eu termino com este quadro que nos colocou pela primeira vez em 2020 como um país altamente inovador no European Innovation Scoreboard. Portugal surge em destaque, sobretudo em relação aos países do Sul, a verde neste mapa, mas temos outros exemplos, nomeadamente a integração muito recente no grupo do D9 Plus, ou dos países mais digitais da União Europeia, que, como podem ver, somos também aqui estamos em destaque e de forma muito isolada em relação aos países do sul da Europa, ou ainda o facto de fazermos parte do grupo dos 10 países com governos mais digitais do mundo, também chamado D9, onde, como podem ver, a distribuição é muito interessante, com países que são referências mundiais nesta matéria: Canadá, Nova Zelândia, Estónia, etc. Termino com esta última mensagem, que é de Portugal tem aqui uma oportunidade de, à semelhança da primeira globalização que ocorreu com os descobrimentos portugueses, ser aqui também líder nesta segunda globalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta apresentação digital. E iríamos dar início à ronda pelos grupos parlamentares, sendo o requerimento da autoria do Partido Socialista. É o Partido Socialista que inicia a ronda de intervenções. Penso que é o Sr. Deputado o Costa. Não fui informado. Sr. Deputado Costa, quem usa a palavra? É o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Sr. Deputado, faz favor, até 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este requerimento aqui hoje para ouvir o Sr. Secretário de Estado da Transição Digital, porque faz precisamente um ano de apresentação deste Plano de Ação para a Transição Digital, o Portugal Digital, e há por isso a necessidade de saber a implementação e o seu estado de execução. É preciso lembrar um contexto, e o Sr. Secretário de Estado já o fez. Portanto, o Portugal Digital foi apresentado ainda antes do início da pandemia, envolvido um ano, é uma evidência hoje de que ele não podia estar mais atual e fazer mais sentido. A economia tem passado no último ano por um teste bastante exigente e, apesar de não sabermos quando será ou a que ritmo acontecerá a retoma, sabemos que essa recuperação vai ser feita num contexto muito mais digital do que aquilo que se previa e, para isso, este plano de ação é uma ferramenta muito importante, para, não para enfrentar o futuro, mas para enfrentar o presente. O Sr. Secretário de Estado também referiu alguns indicadores recentes que nos colocam em boas posições a nível europeu e também a nível mundial e, portanto, eu acho que a conclusão desses indicadores que apresentou é de que há um reconhecimento do trabalho em curso nos últimos anos para que Portugal seja reconhecido como um líder na inovação na Europa. Estamos na linha da frente no governo digital, em algumas áreas da transição digital na administração pública. Ainda assim, também sabemos, e é preciso dizê-lo, que isso ainda não é coincidente a todas as áreas da administração pública e a todas as áreas da sociedade, especialmente ao tecido empresarial. E por isso mesmo é que são precisas políticas públicas que venham responder ainda a essas fragilidades e é precisamente isso que o Portugal Digital é, uma ferramenta para dar resposta a essas fragilidades. Outros anos atrás não havia este tipo de políticas públicas e, portanto, dar os parabéns ao Sr. Secretário de Estado e ao Governo por terem percebido a necessidade que o país tem de um programa como este. Centrando-me no programa em si, ele tem três grandes eixos, portanto, capacitação das pessoas, transição digital do tecido empresarial e a digitalização do Estado. O Partido Socialista entende que a transformação digital de uma organização, de um país, não pode ser feita só atirando computadores ou internet, portanto, para cima das pessoas. É fulcral nós atuarmos ao nível das competências e da capacitação das pessoas. E, portanto, eu queria destacar aqui o programa Upskill, um programa de capacitação de cerca de 3 mil programadores. Portanto, ele já está a acontecer. Temos tido muito boas referências daquilo que está a acontecer no terreno. Formação remunerada com capacidade de incorporação posterior destas pessoas nas empresas, mas aquilo que eu lhe queria perguntar é o que é que também tem sido feito para melhorar ou, digamos, reciclar competências dos restantes trabalhadores em todas as outras áreas do conhecimento. Falava-lhe também de duas medidas emblemáticas deste grande eixo de capacitação das pessoas. Uma delas tem a ver com a tarifa social de internet. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou há uns meses atrás um projeto de resolução sobre essa matéria. Nós entendemos que é função e responsabilidade do Estado garantir que ninguém fica para trás no atual processo de transformação digital e por isso é que nós defendemos uma internet aberta, livre e, portanto, o seu acesso tem que ser universal e economicamente acessível. E, portanto, perguntava-lhe para quando teremos esta tarifa social de internet disponível. É muito importante também relembrar que esta tarifa tem que ser, se calhar, um mecanismo semelhante à tarifa social de eletricidade, tem que ser um mecanismo automático. Depois falava-lhe também de outra medida emblemática deste plano, que é o plano de digitalização das escolas. O Governo já entregou às escolas 100 mil computadores. É importante também sublinhar que não é possível fazer num ano aquilo que não foi feito, se calhar, numa década. O que está a ser feito, portanto, o que está a ser feito está a recuperar caminho que já devia ter sido percorrido, mas é evidente que é preciso acelerar o ritmo desse caminho. E perguntava-lhe o que é que está a ser feito para acelerar essa distribuição de computadores e o programa de escola digital e também, porque eu acho que isso é importante, o que é que está a ser feito para incorporar esse investimento que é feito também no tecido produtivo nacional, porque eu acho que isso é muito importante. Depois falar-lhe-ia no segundo eixo deste programa, que é a transformação digital do tecido empresarial e sobre uma das medidas emblemáticas, que é a criação das zonas livres tecnológicas. A nosso ver, estas zonas vêm facilitar a experimentação de novas tecnologias em ambiente real, por exemplo, um exemplo que é dado muitas vezes, que é a circulação de carros autónomos. Eu perguntava-lhe qual é o ponto de situação e se já há algum output ou alguma mais-valia identificável da sua criação. Nós, por exemplo, esta semana ou a semana passada foi noticiado que na Alemanha já estão a preparar a legislação para permitir condução autónoma não de nível 3, mas de nível 4. Estas zonas livres tecnológicas podem ter um papel muito importante como embriões ou para aplicar projetos-piloto à realidade. Podem ter um papel importante na captação de investimento de ponta nessas novas áreas. Perguntava-lhe qual o estado de execução dessa medida. Depois também perguntava-lhe, tem sido notícia que o Governo tem assinado, estabelecido vários MOUs, portanto, vários memorandos de entendimento com grandes tecnológicas, a Google, a AWS, a Microsoft. Eu perguntava-lhe de que forma é que estes compromissos que foram estabelecidos com estas empresas ajudarão também as empresas, as nossas empresas nacionais. Quais também os objetivos de fundo que, portanto, presidem estas iniciativas. Depois, sobre a digitalização do Estado, o Sr. Secretário de Estado falou, e bem, de uma medida emblemática, que é a digitalização dos 25 serviços públicos mais utilizados por cidadãos e empresas. Eu acho que isto é muito importante em termos de desburocratização do acesso a este tipo de serviços. Perguntava-lhe qual o ponto concreto de implementação desta medida. E, por último, três questões em áreas diferentes deste plano de ação para a transformação digital. A primeira área tem que ver com a inteligência artificial. Portugal tem hoje uma estratégia para a inteligência artificial, o AI Portugal 2030, que foi lançada em 2019, uma iniciativa que está no âmbito do Ministério para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito do INCODE 2030, reúne vários projetos de inteligência artificial e eu penso que, grosso modo, o financiamento foi cerca de 10 milhões de euros, mas aquilo que eu lhe perguntava é se não fará sentido renovar esta estratégia, dando-lhe objetivos e metas concretos e, porventura, também mais fundos de financiamento, até num novo contexto, que é, há uma corrida de fundo da China, de países como a China e como os Estados Unidos, para a investigação nesta área, a competição é até feita em quem investe mais milhões de euros nesta área, a Europa tem ficado claramente para trás e até num contexto de presidência portuguesa da União Europeia, se não deve haver aqui também um papel de Portugal em priorizar o reforço desta área, perguntava-lhe sobre, ou seja, termos aqui uma nova estratégia para a inteligência artificial e depois também numa outra área que é a questão dos dados. Há quem diga que os dados hoje são o novo ouro ou o novo petróleo, aquilo que lhe quisermos chamar, mas nós precisamos de uma verdadeira estratégia para a gestão e disponibilização desses dados. Nós já o temos na administração pública, através do portal dados.gov, o portal de dados abertos da administração pública, mas precisamos de uma estratégia muito mais lata para que isso aconteça e, portanto, aliás, o próprio contexto Covid veio reforçar a importância da existência desta estratégia e de nós disponibilizarmos dados organizados e segundo boas práticas e, portanto, perguntava-lhe se isso não deve também ser uma prioridade da Presidência Portuguesa da União Europeia e, mesmo para terminar e ligando com esta Presidência, perguntava-lhe quais são as prioridades estratégicas desta Presidência. O Sr. Secretário de Estado falou aqui de dois momentos concretos, o Digital Day e a Digital Assembly. Isto são momentos concretos, mas quais são as nossas prioridades e as nossas metas que queremos atingir no final desta Presidência? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado tem 8 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Pacheco, obrigado pelas questões que formulou. De facto, a apresentação e a simultaneidade da apresentação do Plano de Ação para a Transição Digital com a entrada em confinamento e com todo o processo que daí decorreu de pressão no sentido de acelerarmos a digitalização do nosso país, fez com que fosse uma vantagem nós já termos algum pensamento estruturado sobre esta matéria, termos de facto um caderno de encargos muito claro sobre aquilo que queríamos fazer. E aquilo que eu julgo que ficou patente para todos, e obrigado por essa questão, tem a ver exatamente com a validação das premissas em que assentámos o programa, nomeadamente a importância de destacarmos a resposta ao desafio das competências, à aceleração da digitalização das nossas empresas e a necessidade também, ao nível dos serviços públicos, alargarmos o espectro de serviços e o tipo de prestação de serviço de uma base mais virtual. É também inquestionável este reconhecimento internacional que resulta de facto de um esforço continuado e de um investimento ao longo de vários anos, naturalmente não começou com esta Secretaria de Estado, vem de trás e portanto é bom que haja continuidade nesta matéria em termos de políticas públicas, porque de facto essa continuidade e essa estabilidade são uma das razões do sucesso que vemos agora reconhecido internacionalmente. Eu diria também que concordo naquilo que foi o seu diagnóstico em termos de digitalização, tem que ser muito mais do que distribuição de equipamentos, tem que ter sobretudo a ver com aquilo que é o déficit estrutural mais crítico, que é o déficit das competências, e portanto o programa Upskill, pelo qual me perguntou, pretende ser de facto uma nova abordagem e tem sido reconhecido por isso, e eu acho que a razão do sucesso resulta exatamente da nova abordagem que nós propusemos em termos de envolvimento das empresas e do setor privado, com a noção de que, uma vez que é nas empresas que vão ser colocados estes recursos, é para as empresas que estamos a formar pessoas, que vão depois ajudar na transformação digital dessas empresas. Portanto, nós tínhamos que as envolver, não só na definição daquilo que são os conteúdos formativos que queremos disponibilizar ao mercado, mas também pedir-lhes que se envolvam na disponibilização de quadros de formação e também, no final do dia, que também se corresponsabilizem, nomeadamente pelo fator empregabilidade, ou seja, seja que estas pessoas que resultam e que saem destas formações tenham à saída uma garantia de um emprego por tempo indeterminado com uma remuneração adequada, neste caso de pelo menos 1.200 euros, uma vez que esta é uma área em que há de facto escassez de mercado e, portanto, pareceu-nos uma remuneração perfeitamente aceitável em termos de remuneração mínima. Quanto àquilo que referiu, que era o que é que estamos a fazer em relação à reciclagem de competências no resto da nossa população ativa, temos outro programa que também está já em funcionamento, que chamamos de Emprego Mais Digital, com o qual envolvemos, neste caso, a Confederação, a CIP, mas também já estamos a trabalhar com a Confederação do Comércio, com a Confederação do Turismo e em avaliação a Confederação dos Agricultores Portugueses, a CAP. Portanto, as quatro confederações já foram abordadas no sentido de se envolverem diretamente, mas temos já acordo fechado com a CIP e que terá um impacto de 23.500 pessoas já em 2021 e esperamos que, até ao final da legislatura, que estejamos a falar de 200 mil pessoas abrangidas por toda aquilo que é a rede de associações empresariais e de empresas que fazem parte do universo da CIP e que estes números, naturalmente, que acrescerão os acordos que vamos agora fechar com as outras três confederações. Quanto ao tema da tarifa social de internet, dizer que, de facto, é uma medida estratégica e relevantíssima do ponto de vista de eliminação daquilo que é o fator económico como critério de exclusão de algumas pessoas no acesso ao digital. Temos a noção que, muitas vezes, por razões económicas, há pessoas que ficam, de facto, à margem do processo de digitalização, o que é todo indesejável face ao nível de dependência que toda a sociedade tem no seu conjunto da tecnologia. E, portanto, o que estamos a fazer, teve aqui algumas vicissitudes que teve a ver com a própria dinâmica da transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, e há aqui uma relativa interdependência, uma vez que o Código prevê a existência ou possibilidade de existência de uma tarifa social de internet. Tivemos a estudar também mecanismos de outros países para percebermos o que é que funcionou bem e o que é que funcionou mal noutros casos. Portanto, o que lhe posso dizer neste momento é que estamos numa fase muito adiantada de produção do diploma legislativo que vai materializar esta medida, e a expectativa que temos, ela é pública, foi já anunciada pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto das Comunicações, que é em julho de 2021 ela estar em vigor para quem seja elegível. E aqui, quando me perguntou sobre os mecanismos de atribuição, o que estamos a pensar é que seja, de facto, mecanismos de elegibilidade ou critérios de elegibilidade equivalentes àqueles que estão em vigor para a tarifa social da eletricidade e da água. Em relação ao tema da escola digital, de facto, o que nos propomos é uma mudança estrutural. Ela corresponde à medida número 1 do plano de ação para a transição digital. Estamos a falar de mais do que reforço de salas de aula TIC ou de reforço de currícula em matéria de programação. O que queremos, de facto, é uma mudança de paradigma em termos de forma de aprendizagem e forma de ensino. E, portanto, desenhámos um conceito de escola digital que tem várias componentes, em que uma delas, naturalmente, essencial é o próprio equipamento, que queremos ver universalizado, mas é também a conectividade que permite, em situações como a pandemia, e não é uma resposta à pandemia porque estava assim previsto já anteriormente, a ideia de o aluno ou o professor poder estar a ter aulas ou a receber aulas a partir de qualquer ponto, a partir de casa, se tiver impedido de ir à escola, ou a partir de um ATL, ou a partir de uma biblioteca pública. E, portanto, o objetivo aqui é, de facto, cumprir com as outras componentes também, a componente de formação e capacitação de professores, a componente de desmaterialização de manuais escolares, mas que queremos que sejam mais do que PDFs de manuais escolares, queremos que sejam verdadeiras ferramentas que potenciem a performance escolar do aluno, com tudo o que elas representam de acréscimo, de valor acrescentado ao próprio processo de ensino, e naturalmente também ferramentas de colaboração e de comunicação à distância, que sabemos hoje que são essenciais no contexto que estamos a atravessar. Do ponto de vista também da medida das ELTs que me perguntou, nós consideramos-la essencial, porque sabemos que em algumas áreas que são altamente reguladas o processo de cumprimento com a legislação muitas vezes é inibidor de prototipagem, de teste e de experimentação, e portanto quisemos uma abordagem que é diferente do caso da Alemanha que referiu, ou da Espanha ou de Inglaterra, em que a abordagem foi muito focada em determinados setores ou áreas económicas. Nós queríamos criar uma framework base, um diploma quadro de zonas livres tecnológicas que permita a cada setor que sinta essa necessidade, criar de facto um quadro regulatório mais favorável. Sobre os MOUs, para lhe dizer que este diploma está neste momento, já foi objeto de consulta, já recebemos contributos, fizemos workshops públicos e neste momento está em início de processo legislativo, portanto, nas próximas semanas ele estará disponível se tudo correr bem. Quanto aos MOUs com as grandes tecnológicas, o que queremos é, de facto, contar com a capacidade de formação e de conteúdos que estas entidades que são líderes de mercado nos podem trazer e sabemos que têm elas, os protocolos são públicos, nós fizemos questão de os disponibilizar no site do Governo e portanto as áreas de aposta são basicamente a área da capacitação, com a noção de que estas empresas dão conteúdos que são estratégicos nesta matéria e têm ferramentas muito úteis na aprendizagem e no domínio destas competências e também na área do empreendedorismo, na área do apoio à transição digital das empresas. Quanto aos 25 serviços públicos mais utilizados, estamos a trabalhar com a modernização. Esta é uma área diretamente tutelada pelo Ministério da Modernização do Estado e, portanto, estamos numa fase muito final de estabilização dos 25 serviços, que provavelmente serão mais, uma vez que recebemos muitos contributos também das confederações e dos setores privados quanto a esta matéria. Finalmente, quanto às estratégias europeias, inteligência artificial e dados, estamos de facto a revisitar esses temas. No caso da inteligência artificial, temos uma estratégia nacional em vigor que queremos atualizar, reconhecemos que é preciso fazer mais e ir mais longe nessa matéria. Quanto aos dados, a nossa preocupação é que ela não se restrinja a uma abordagem só de ciência ou só da administração pública, que tenha três dimensões: ciência, administração pública e economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Em vez do Grupo Parlamentar do PSD, tenho informação que é uma intervenção partilhada entre a Sra. Deputada Isabel Lopes e o Sr. Deputado Hugo Carvalho e que começará a Sra. Deputada Isabel Lopes. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. A pandemia veio expor as fragilidades vividas na educação, em particular nas escolas, relativamente ao acesso a meios informáticos que tornassem inviável a escola à distância. Mais uma vez, a exemplo do que aconteceu na primeira e na segunda vaga, a resposta ao Covid, se não fossem as autarquias, a escola à distância não teria sido possível. Mas eis que o Governo, pródigo em anúncios, prometeu em setembro de 2020 um início de ano escolar em que todos os alunos terão computador e acesso à internet, mesmo aqueles que moram no interior do país. Estamos quase no início do terceiro período. Pois bem, os computadores estão a chegar a conta-gotas e o acesso à internet irem. Ainda está muito presente a notícia da Leonor. A Leonor, que é de Serapicos, do Conselho de Imioso, do meu distrito de Bragança, que tem de andar verdadeiramente à caça de internet para poder assistir às aulas. Mas sabe, Sr. Secretário de Estado, sabe quantas Leonores existem no interior do país que vêm empenhar o seu processo de aprendizagem em consequência de um desleixo do Estado? Sr. Secretário de Estado, o que está o Governo a pensar fazer no imediato para minorar este problema? Mais do que anúncios, os alunos e as famílias precisam de ter garantias de que o tráfego, por exemplo, da internet é ou não ilimitado. Está em condições de o garantir? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, permita-me só esclarecer. Sr. Secretário de Estado tem 8 minutos, mas não é para responder à Sra. Deputada Isabel Lopes, é para responder ao conjunto das questões que naturalmente ainda vão continuar a ser colocadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, pelo que informo apenas por uma questão de gestão de tempo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Isabel Lopes. A sua questão é naturalmente pertinente e totalmente legítima. O programa da Escola Digital é, de facto, ambicioso. Foi, de facto, iniciado e está em curso, como saberá. Há já 100 mil computadores que já estão distribuídos e há mais 350 mil que estão em processo de aquisição e que deverão chegar às escolas num prazo muito, muito razoável, portanto, ainda dentro deste ano letivo. Essa é a nossa expectativa e uma das razões pelas quais temos alguma cautela no anúncio daquilo que serão os timings efetivos que gostaríamos de ver cumpridos tem a ver com fatores que nós não controlamos integralmente e que tem a ver com a escassez que é reconhecida internacionalmente pelo facto de haver uma enorme procura de todos os países que todos acordámos ao mesmo tempo com uma crise pandémica para a qual ninguém estava efetivamente preparada e, portanto, tivemos que aceitar aquilo que são constrangimentos no fornecimento de algumas componentes. Naturalmente que também o cumprimento escrupuloso de regras de contratação pública nos impedem de ser ainda mais ambiciosos e, portanto, de antecipar alguns dos prazos que gostaríamos de ver antecipados. É verdade que há ainda problemas estruturais, nomeadamente ao nível da conectividade, que condicionam a verdadeira a totalidade do acesso ou da utilização deste tipo de ferramentas, nomeadamente em regiões do interior. Mas sabemos que isto é um problema estrutural que está identificado e com o qual estamos a trabalhar, nomeadamente com as operadoras, agora com os novos mecanismos e instrumentos que temos financeiros, no sentido de garantir esta universalização da cobertura do território e da população. Queremos, de facto, generalizar. Temos a noção de que o digital é hoje um serviço público essencial, ou um serviço essencial, não é um serviço público, mas é um serviço essencial. E, portanto, o que queremos garantir é que ninguém fica para trás e significa garantirmos esta universalização que passa por disponibilização de rede fixa à totalidade dos lares e também de alargamento da cobertura, com a noção de que isso implica um investimento ainda avultado. Fazendo um paralelismo com aquilo que foi o processo de eletrificação de todo o nosso território, leva algum tempo, leva anos, não se resolve num ano, mas estamos conscientes de que ele é prioritário, uma vez que, correspondendo também aqui a uma necessidade básica, tem que ser muito acelerada. Quanto à última questão, sobre o tráfego ser ilimitado, o compromisso que temos e o acordo que existe com as operadoras é de que ele não será limitado naquilo que corresponda à utilização, uma utilização responsável por parte dos utilizadores. Portanto, não, os operadores, aliás, até manifestaram a sua dificuldade em fazer essa limitação e, portanto, o que lhe posso dizer é que não há, de facto, essa limitação prevista em termos de acordo com os operadores.
Muito obrigado. Sr. Deputado o Carvalho, faz favor. É a Sra. Deputada Isabel Lopes para encontrar-nos a palavra.
Muito faz obrigada, favor. Sr. Presidente. A tarifa social da internet, já foi aqui que falada, consta do plano de ação para a transição digital. Consta desse plano desde março, que está agora faz agora um ano. O Governo prometeu a sua implementação até ao final de 2020. É necessário dizer isso. Estamos em 2021 e nem sinal dessa medida. Veio depois o Governo dizer que essa medida estaria pronta em junho. Mas agora anunciam que a tarifa social da internet vai ser enquadrada na Diretiva Europeia do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, cuja transposição deveria ter ocorrido no final de 2020. O Sr. Secretário de Estado acabou de dizer que realmente vai haver esta conexão e que agora já é em julho. A questão que eu coloco, Sr. Secretário de Estado, é como vai mesmo ser operacionalizada a implementação desta tarifa social, quem vai ser realmente contemplado, quais os tipos de descontos e qual vai ser a forma de financiamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Lopes, de facto, a medida da tarifa social de internet reconheceu algum atraso face àquilo que era o calendário inicial, que decorre, como eu já referi, daquilo que foi também o atraso na transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas e que ocorreu transversalmente em quase todos os países europeus, uma vez que, no contexto de pandemia, houve, de facto, impacto, nomeadamente a considerar-se que haveria aqui uma prioridade relativa no acelerar deste processo, quando havia outros temas ou algumas urgências mais prementes. Inicialmente, em termos de opção legislativa, havia a dúvida sobre se o diploma da tarifa social de internet deveria ser autónomo ou integrado na própria transposição. Optou-se finalmente por um diploma avulso que fará a regulamentação do regime do apoio. Quanto aos critérios de elegibilidade, como eu já tinha referido, de facto, a ideia é utilizar uma metodologia equivalente às tarifas sociais da eletricidade e da água. E, portanto, o princípio será esse. O que está ainda neste momento é em processo de legislativo e, portanto, eu não lhe posso transmitir neste momento qual é que é a opção final em termos de mecanismo de benefício que será atribuível aos beneficiários desta tarifa. O que lhe posso dizer é, como lhe disse, para que o processo possa estar em vigor no final do primeiro semestre, portanto, eu disse julho ou junho, será esse o período. A ideia é que no dia 1 de julho esteja, de facto, disponível para os beneficiários. O objetivo é que ele esteja em processo legislativo muito rapidamente. O projeto de diploma está muito adiantado, mas é também da tutela do Ministério das Infraestruturas e da Habitação e, como tal, não gostaria de ser eu a anunciar em nome do meu colega a data concreta, mas ele está, como posso dizer, é que está muito adiantado em termos de processo legislativo. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Já passou a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faz favor. Eu só não sei quando é que é de passar a palavra ao Sr. Deputado do Carvalho. Não me informaram? Muito bem. O Sr. Deputado do Carvalho também não sabe. Muito bem.
Eu vou
Estamos em pé de igualdade.
Só que está o tempo. Voltando ao Plano de Ação para a Transição Digital, que tem, entre outros, o propósito, como o Sr. Secretário de Estado disse, acelerar Portugal, sem deixar ninguém para trás, e também acrescentou, sem deixar também nenhuma região para trás, e projetar o país no mundo. Na medida 1 desse plano, que é o Programa de Digitalização para as Escolas, tem elencado um conjunto de ações para a transformação digital das escolas, desde disponibilidade de equipamentos individuais a acesso a recursos educativos de qualidade. A questão que eu coloco é a seguinte: este programa contempla o ensino superior? Se sim, que medidas concretas pode anunciar? O Sr. Ministro disse aqui que realmente era para jovens em idade escolar. O ensino superior são jovens para a idade escolar? Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Lopes, o que lhe posso dizer quanto a essa questão é que o programa Escola Digital, em concreto, não contempla, de facto, o ensino superior, ele é destinado apenas ao ensino básico e secundário.
É com muita pena, infelizmente, essa resposta, porque realmente há muitos alunos do ensino superior que também precisavam de computadores e material informático para poderem aceder às aulas já online. Por último, a pandemia intensificou o ritmo da transição digital. Transição digital, que é uma das três dimensões estruturais do PRR, cujo objetivo para os próximos anos é fazer com que a transição não reforce as desigualdades. A questão que eu coloco é a seguinte: de que forma concreta o PRR pode ajudar a corrigir as assimetrias entre o interior e o litoral? Como podem as várias medidas desta dimensão no PRR contribuírem para a valorização do interior do país? Obrigada.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Lopes, de facto o PRR será com certeza um instrumento relevante de discriminação positiva do interior. Ele está, como saberá, em processo negocial, ele não está sequer fechado ao nível da negociação com a União Europeia, ele está a decorrer. Já estão identificadas as linhas mestras do programa, os valores globais do pacote financeiro, mas aquilo que são as medidas em concreto estão ainda em negociação com um processo que tem sido de dialética muito intensa com os serviços da União Europeia e, portanto, eu não posso neste momento divulgar em concreto quais é que são essas medidas. Ele foi em consulta pública naquilo que é disponibilizável, o processo concluiu, de consulta pública terminou no dia 1 de março, como saberá, e portanto tem ali o nível de informação que à data de hoje é possível partilhar naquilo que é um processo que também está a ocorrer em todos os países com esta mesma dinâmica. Agora, o que lhe posso assegurar é que esse é um dos focos prioritários da política do Governo, que é exatamente o combate às desigualdades e às assimetrias regionais. Há inclusivamente um Ministério especificamente focado na coesão territorial e, portanto, naturalmente que existirão medidas de discriminação positiva do interior e alocação de pacotes financeiros específicos para criar condições de competitividade mais favorável às regiões do interior.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Carvalho, faz favor.
Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado para a Transição Digital pelo seu esforço e ser o primeiro também a fazer este esforço pelo país. O Partido Socialista, enfim, o seu partido chamou cá, eu permiti-me logo a adivinhar que havia novidades e fiquei um bocadinho triste por não haver tantas quanto eu gostava, mas tendo em atenção o tempo que o Sr. Secretário de Estado ainda tem para responder, queria começar por lhe colocar uma questão muito direta e depois talvez formular as outras todas, que era só dar a oportunidade novamente ao Sr. Secretário de Estado de poder explicar-nos quais são então os 25 serviços públicos mais utilizados e de que forma é que já foram alterados. Muito obrigado.
Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carvalho, só uma ligeira correção, eu não fui exatamente o primeiro a ter esta área da transição digital. Formalmente sim, mas na realidade há um trabalho que me antecede, que perpassa vários governos e, portanto, não quero também ter um mérito que na realidade não é legítimo assumir. Do ponto de vista da desilusão com a ausência de novidades, eu acho que termos este nível de cumprimento e um calendário que aponta para até final de 2021 cumprirmos no essencial as 12 medidas emblemáticas, acho que é em si mesmo uma novidade. Não é habitual haver, de facto, este nível de cumprimento, pelo menos este compromisso de que chegaremos ao final de 2 anos de governo com uma grande parte, ou a esmagadora maioria de todo este caderno de encargos cumprido. Em relação à questão que me coloca sobre os 25 serviços públicos, o que estivemos a fazer neste tempo, não tivemos de facto parado, tivemos a ouvir quem são os representantes, nomeadamente das empresas, ouvimos as quatro confederações de entidades empresariais que nos fizeram chegar aquilo que são os principais constrangimentos e os principais bloqueios que encontram na sua atividade e também aquilo que são custos de contexto que estão identificados. Elas já foram partilhadas, já foram até publicamente partilhadas por parte dos representantes destas confederações a importância deste exercício que foi de facto efetivo. Essa informação foi toda tratada, recebemos, para lhe dar mais concretamente informação, recebemos 94 propostas por parte destas entidades. Tivemos a agregá-las, a fazer alguma clusterização e priorização e tivemos a trabalhar com o Ministério também, com os vários Ministérios, mas em particular com a modernização e com a Justiça, no sentido de estabilizarmos aquilo que são o que esperamos, seja uma lista que será apresentada muito, muito rapidamente, mas eu gostaria que fosse a própria tutela direta da matéria, que é a Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, a anunciar esses serviços.
Muito obrigado. Estava a alertar para o tempo, porque deduzi bem que o Sr. Deputado Hugo Carvalho ainda quer usar a palavra. E era para ficar com algum tempo ainda para lhe responder. Sr. Deputado, faz favor.
Sim, sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar novamente o Sr. Secretário de Estado. Não me entenda mal, Sr. Secretário de Estado. Se Portugal está no D9, como nos mostrou na sua apresentação, e de facto compara bem em conectividade, por exemplo, não compara tão bem, até mal, nas digital skills, como sabemos, deve-se a muitos anos de trabalho de vários governos, e disso não tenho dúvidas. Estava a referir-me aos parabéns que lhe dei há um ano, por ser, de facto, primeiro, especificamente assim, e não lhe posso voltar a dar os parabéns um ano depois. Eu sei que veio cá também celebrar o primeiro ano de plano de ação para a transição digital, com as suas 12 ações, os seus 3 pilares, mas, enfim, a apresentação que nos trouxe, tem mais uns toques de modernidade, sem dúvida, tem algumas etiquetas a dizer novo, mas eu registo que o Sr. Secretário de Estado tem um gabinete, com certeza, tem também uma unidade de missão para este efeito, e portanto eu queria chegar a um ano depois de ser apresentado o tal plano, pelo menos conhecendo 25 serviços públicos mais utilizados pelos cidadãos e pelo menos alguns deles tendo sido transformados digitalmente. Quer dizer, um ano depois, se não acontecesse em Portugal, leva-me a achar às vezes que, eu às vezes digo isto para mim próprio, tenho que vir em auxílio do Sr. Secretário de Estado para que possa ter também da oposição mais peso político dentro do Governo, porque eu gostava de perceber o constrangimento. Qual é o constrangimento que existe para que o Sr. Secretário de Estado, sempre que se fala neste assunto, tenha uma saída de estamos a preparar, ou então tenha uma saída de não é da minha tutela. E não se compreendendo eu que não será que muitas coisas, aliás a transição digital é muito transversal, e portanto é importante que o Sr. Secretário de Estado consiga ter, e nós também no Parlamento identificarmos quais são as melhores estratégias de ajudarmos todos a que isso aconteça, consiga ter impacto. E portanto, se uma unidade de missão não consegue sequer ver que 25 serviços públicos é que temos que digitalizar já, ou que já devíamos ter digitalizado, quer dizer, um ano à espera disto, deixa-me preocupado. Enfim, porque com certeza concordará comigo, e aliás, politicamente sobre esta matéria, devo dizer que concordamos em muita coisa, quase na maioria das coisas, a visão política para a transição digital, só que depois ela não acontece, quer dizer, o Sr. Secretário de Estado não quer ser Secretário de Estado para comprar computadores, quer dizer, para isso existe, poderia existir uma direção geral, não é? Não é apenas para isso, e portanto, eu hoje, enfim, fui visitar alguns sites da administração pública, fui ao site do Portugal Digital, que é mais uma landing page, não é bem um site, fui ao site da Autoridade Tributária da Segurança Social, ainda nem sequer a bandeirinha para traduzir os sites para inglês têm à vista, logo à primeira vista, que era muito importante. Tentei perceber como é que se podia marcar atendimento do cidadão nestes serviços, sem marcar, claro que eu não quero entupir desnecessariamente serviços públicos, mas o atendimento do cartão de cidadão encaminhou-me para um site do IRN, que era uma página horrível, com um banner cor-de-rosa, e um número de telemóvel. Enfim, os outros tinham cada um o seu sistema. E eu, enfim, o Sr. Secretário de Estado agora renovou isto tudo com um PRR que está, de facto, cheio de dinheiro. Disse aqui que são 5 mil milhões de euros, cerca de 5 mil milhões de euros, mas sabemos que depois, na sua tutela, tem menos, tem cerca de 2.500, e depois, portanto, temos que ser sérios das duas vezes, ou temos as coisas na nossa tutela ou temos na dos outros, e portanto na sua são 2.500 milhões, em que 1.200 são para o Estado, são para comprar coisas para o Estado. E o Sr. Secretário de Estado já, eu sei que concorda comigo nisto, quer dizer, transição digital não é ir à Web Summit e comprar computadores novos, por mais até que o Partido Socialista goste de pagar a Web Summit sem lá ir, não é? Portanto, tendo ela acontecido online. E portanto, não podemos, por por um lado, por exemplo, eu vejo o Sr. Secretário de Estado preocupado e a ter impacto na ANCAP, por exemplo, a rever as formações, no programa Upskill, que pelos vistos está a correr bem e tem números positivos. Aliás, foram os números que nos trouxe, os outros eu não os vi, mas depois quando se fala de 5G,
obrigado,
não é consigo, quando se fala do Ministério não é consigo, enfim. Queria só mesmo últimas questões, Sr. Presidente, para perceber onde é que anda o e-residency, que já apresentou há um ano, as zonas livres tecnológicas já foram falados, os programas de fixar a população no interior, como é que estão a correr, como é que materializou a agilização da contratação de serviços tecnológicos.
Enfim,
Sr. Presidente, às vezes parece aquela piada, muitas vezes dita na tecnologia, que para esconder evidências o melhor sítio é a página número 2 do Google. Já que nós procuramos na página número 1 é só apresentações de PowerPoint, mas depois queremos ver as evidências, talvez estejam na segunda.
Obrigado
pela sua tolerância, obrigado pelo Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, com uma pequena tolerância da mesa, eu sei que são muitas as perguntas, provavelmente não vai ter tempo para responder a todas, mas com uma pequena tolerância da mesa, uma vez que o tempo já é curto, dá-lhe a palavra para tentar responder tão breve quanto possível.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, por essa tolerância. Obrigado também, Sr. Deputado, pelos comentários. De facto, nós já levamos um ano desde que aprovámos o plano de ação. A estrutura de missão entrou em funcionamento, foi aprovada formalmente em junho e entrou em funcionamento em setembro, com a sua equipa totalmente constituída. Tivemos, ao longo, como eu já referi, uma pandemia que nos colocou num estado intermitente de estado de emergência e, portanto, não podemos dizer que a resposta que os serviços públicos tiveram foi insuficiente, né, no sentido de que não existe hoje uma capacidade de acesso a serviços digitais na área dos serviços públicos. Agora, é indiscutível que, de alguma forma, afetou a crise pandémica e tudo o que foi a dinâmica deste ano atípico, afetou o ritmo de algumas coisas que eu também gostaria de ter visto andar um bocadinho mais rápido. Em relação a um reparo, em relação ao montante que referiu, eu falei em 5.300 milhões, que é o valor global, que em sede PRR foi considerado elegível para, como integrando a estratégia de transição digital, mas nunca disse que estava sob a minha tutela esse montante, longe disso. Não é isso que está, não é isso que está em causa, e ficou muito claro nessa distribuição. De facto, esse valor é muito menos, até menos de metade disso. Também obrigado por destacar aquilo que foi um trabalho que eu não falei na apresentação porque não tive tempo inicial, mas o trabalho de arrumarmos do ponto de vista estrutural algumas coisas, nomeadamente ao nível das competências com a Agência Nacional de Qualificação, revisitando tudo o que são percursos formativos, ofertas formativas, envolvendo as empresas para que o que está a ser hoje ministrado em sede de capacitação da nossa população ativa e não ativa corresponda de facto àquilo que são as competências que o mercado laboral hoje em dia está à procura. Eu lamento, eu não vou conseguir picar todos os pontos. Mas...
depois terá mais oportunidades. Sim. E seguramente haverá até perguntas iguais ou semelhantes, pelo que terá a oportunidade também de responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado O Carvalho. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Bloco de Esquerda, na pessoa da Sra. Deputada Isabel Pires. Faz favor, Sra. Deputada, 8 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, e informar o Sr. Presidente que farei a minha intervenção toda de seguida. Creio que nesta grelha de tempos, e o que está no regimento é que são feitas de seguida e não pergunta-resposta, e será apenas nas regimentais, se não estou em erro, com membros do Governo.
Tem toda a razão, Sra. Deputada. Foi um lapso da minha pessoa. Corrigir-se-á noutras oportunidades.
Não tem problema nenhum, mas creio que seria importante deixar essa nota. Senhor Secretário de Estado, agradecer obviamente a sua presença aqui, mas tenho obviamente que começar com alguma perplexidade, porque estamos a um ano do plano de ação para a transição digital. Esta apresentação que nos fez aqui agora, já numa anterior audição regimental, tinha começado de alguma forma a tentar fazer essa apresentação, mas por falta de tempo não conseguiu fazer. E aquilo que nós percebemos é que sobre a transição digital temos, e o Governo aparentemente dá uma apresentação de uma ideia de país que me parece que não passa disso mesmo, uma ideia que até pode ter, e tem com certeza aqui, questões que são muito benévolas sobre a forma como devemos caminhar para a digitalização do país, da economia, das questões de escola, de educação, etc., e da própria administração pública. Todos concordamos que isso é muito necessário, mas de facto aquilo que nos apresentou aqui não nos parece que seja um espelho daquilo que é o país neste momento. E portanto seria importante, e é a primeira questão que lhe faço, é que de facto acabou por também não fazer aqui uma apresentação sobre um ponto de situação sobre a execução deste mesmo plano. Voltou a dar-nos aqui as ideias, algumas até mais conceptuais, sobre o que é que o Governo entende que deve ser este plano de ação para a transição digital, quando continuamos sem perceber sobre determinadas matérias essenciais, efetivamente, exatamente o que é que vai acontecer, com que prazos, em que termos, com que investimentos. Eu começava, em primeiro lugar, com a questão da escola, por exemplo, porque é aquela questão que é mais premente neste momento e que, obviamente, como todos percebemos, tem tido atrasos absolutamente brutais. Por exemplo, ainda não se compreendeu como é que, desde a decisão da compra de computadores até à decisão ao documento do Conselho de Ministros que permite essa compra de computadores, foi aqui uma demora imensa e continuamos neste momento a ter uma lentidão sobre a compra de computadores e percebemos que existirá a nível de mercado algumas dificuldades, mas de facto a preparação ou a impreparação foi muita e portanto o país não consegue perceber como é que se fala tanto de transição digital e ainda existem as dificuldades que temos. Tal como a questão que referiu na sua intervenção inicial sobre a importância de uma pessoa poder ter ou dar aulas em qualquer ponto, esteja em casa, esteja na escola, esteja noutro sítio qualquer. É preciso resolver então os problemas que estão na base disto e a priori. E sabemos que, ponto número um, ou seja, há aqui um ponto fundamental de partida que o Governo ainda não conseguiu, de facto, responder e que, do nosso ponto de vista, tem a ver com a inexistência de um serviço público e verdadeiramente universal de telecomunicações e os problemas relacionados com a cobertura, logo com as infraestruturas. E, portanto, eu fazia uma outra questão que tem exatamente a ver com a forma como, ou seja, como é que o Governo, neste plano de ação para a transição digital, consegue compatibilizar todas estas ideias, muitas delas bem intencionadas, que tem, com as necessidades reais de acesso, as dificuldades do ponto de vista das infraestruturas de redes, que sabemos que os problemas são grandes. Já foi aqui referido o problema específico do interior do país, mas se nós formos ver até algumas freguesias do Distrito de Lisboa, nomeadamente soube há pouco tempo de uma freguesia de Vila Franca de Xira, que tem tantos problemas como se calhar uma freguesia em Chaves ou em Bragança. Quer dizer, e isto prejudica, obviamente, uma ideia de coesão territorial que se quer também através da digitalização. Respostas concretas sobre isso, também na sua apresentação, não temos absolutamente nada e continuamos sem perceber, em todos estes processos que têm existido sobre o 5G, sobre os planos de ação para a transição digital, concretamente o que é que o Governo vai fazer para resolver este problema, porque não estamos a conseguir perceber o que é que vai fazer. Tal como continuamos muito preocupados com os dados e os estudos que têm saído sobre os preços praticados pelas operadoras no nosso país. Continuam a ser demasiado elevados para grande parte da população e também das empresas, e entre final de 2009 e janeiro de 2021, já toda a gente sabe, tivemos um aumento de preço de telecomunicações, ao contrário do que aconteceu na União Europeia. Temos dificuldades na questão da fidelização e refidelização. Os alertas têm sido vários, continuamos a não ter solução para isso. O Governo apresentou a tarifa social, conhecendo palavras do seu Secretário de Estado, muito importante e relevantíssima, com certeza. Mas então, porque é que estamos há tanto tempo à espera? Novamente disse-nos, outra vez, julho de 2021, que os problemas são relacionados com a dinâmica da transposição. Quer dizer, a dinâmica foi o atraso na transposição da Diretiva Europeia, da Lei Europeia das Telecomunicações. E, portanto, questões muito concretas que seriam importantes perceber, já percebemos que o Sr. Secretário de Estado também não nos vai responder sobre qual o montante do desconto será aplicado automaticamente ou não, porque houve essa discussão, por exemplo, na tarifa social de eletricidade, se é automática ou não, irá também estar aqui em cima da mesa para a tarifa social da internet. Como é que pretende, neste plano de ação plano de ação da transição digital, fazer com que todas as dificuldades que estão a ser vividas neste momento deixem de o ser muito rapidamente, e isso é uma grande preocupação que temos. E sobre a questão do emprego, obviamente que já nem sequer vou referir o facto de a única coisa que está aqui nesta documentação, neste plano, falar de empreendedorismo. Isto não é propriamente falar de trabalho e daquilo que são, que é o tecido também produtivo no nosso país, das relações laborais e da forma como a digitalização tem impacto nessas mesmas relações laborais. Falou aqui de um acordo com as confederações relativamente à digitalização das empresas. Pergunto-lhe se nesse âmbito também está incluída a Confederação das Micro e Pequenas Empresas, por exemplo. Porque sabemos, se sabemos que o nosso tecido empresarial é, na sua esmagadora maioria, feito por micro e pequenas empresas, então, e percebendo que mesmo durante esta fase de pandemia são elas que estão a ter as maiores dificuldades, não só de acesso muitas vezes a determinados apoios, exatamente por terem algum nível de infoexclusão, e também aquelas que têm mais dificuldade em poder fazer essa transição digital, porque, como já disse ao seu colega do planeamento, aqui ao semanas atrás, as pessoas estão mais preocupadas em chegar ao fim do mês e em não ir à falência do que propriamente em pensar numa transição digital. E, portanto, é preciso responder exatamente a estas matérias e, portanto, perguntar-lhe do ponto de vista das micro e pequenas empresas, que são a grande maioria no nosso país e que neste momento atravessam grandes dificuldades, é que este plano de ação para a transição digital poderá responder, porque nos parece que, desse ponto de vista, o plano não tem, tem muito pouco de concreto que possa responder a estas dificuldades. E, para já, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, faz favor, até 8 minutos. Penso que a Sra. Deputada já anunciou, não vai voltar a usar a palavra. Portanto, Sr. Secretário de Estado, até 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Pires, eu percebo que naquilo que é a ideia de país que eu descrevi não corresponde ainda à realidade. Foi essa a primeira crítica que faz. Naturalmente, que quando estamos a falar de um plano de execução continuada que tem um horizonte temporal de pelo menos a legislatura, a expectativa de ao fim de um ano, ainda para mais de um ano tão atípico como este, de estar tudo efetuado ou realizado, era de facto, tinha que ser sempre uma utopia ou algo muito difícil de alcançar ou demasiado ambicioso. Julgo que ficou claro e patente, e a razão da prestação de contas hoje e de eu ter dado alguns dados concretos, julgo que ficou muito claro que nós temos iniciativas particulares, concretas, no terreno, com datas concretas e que estão a acontecer. Quando falamos da escola digital, há de facto alterações ao nível das escolas, não ao ritmo que todos gostaríamos, mas ela está a acontecer. Quando falamos do programa Upskill, estão 430 pessoas em formação em programação avançada. Quando falamos do emprego mais digital, foram de facto assinados os acordos com as empresas, com as associações empresariais, as 22 associações empresariais que compõem a CIP, e estão de facto no terreno a acontecer essas formações. Quando refere que se nestes acordos com as confederações também estamos a pensar nas micro e pequenas empresas, estas confederações naturalmente que não excluem. Quando pensamos, por exemplo, na Confederação do Comércio, o comércio, sobretudo na sua esmagadora maioria, é composto por micro, pequenas e médias empresas, eu diria até sobretudo pequenas e micro, e portanto estão naturalmente representadas por este ecossistema, mas estamos naturalmente abertos. Isto é uma lista a que se podem acrescentar mais entidades. O nosso objetivo é trazer para a formação e para a capacitação todas as entidades que pudermos e nunca fechar a porta a quem quer que seja, porque naturalmente temos a noção de que toda a formação que nós consigamos dar será sempre insuficiente para aquilo que é a procura do mercado nestas áreas. Em relação ao tema específico da escola digital, o atraso que refere é uma realidade, face àquilo que era a ambição que tínhamos inicialmente, de neste ano letivo termos conseguido, mas como eu expliquei, quer dizer, houve um processo atípico, avassalador, que se chama Covid-19 e que na prática criou de facto uma apetência ou uma procura internacional de tal forma expressiva que nenhum fornecedor consegue garantir o fornecimento em tempo útil para aquilo que era a ambição do nosso programa. E desse ponto de vista faz sentido também destacar aquilo que era a ambição do plano que era anterior à própria pandemia, mas que nos colocava num patamar de ambição muito relevante no sentido de estarmos a promover uma universalização, um novo paradigma de escola digital que é suposto chegar a todos os 1 milhão 130 mil participantes no ecossistema, entre 1 milhão e 9 mil alunos e 121 mil professores. E, portanto, naturalmente que essa pressão internacional tinha que ter um impacto naquilo que são os atrasos e também, naturalmente, e essa foi uma opção do Governo, de avançar com o cumprimento de regras de contratação pública, com concursos públicos internacionais, que para esta escala e esta magnitude, naturalmente, que implicaria alguns meses. Eu percebo a relativa insatisfação, e que também é minha, como imaginará. Eu preferia muito mais ter já os computadores nas escolas, mas infelizmente há condicionantes que nos ultrapassam, e daí a dificuldade em nos comprometermos com um cronograma muito apertado. Mas não tenho dúvidas que ter hoje mais 100 mil computadores nas escolas é de facto um salto muito significativo depois de muitos anos de desinvestimento. Nós temos uma das dimensões em que nós estamos pior do ponto de vista internacional em termos de ecossistema de escola é exatamente o número de computadores por aluno. Nós tínhamos em 2019 5 alunos para cada computador. Com este programa, só com esta injeção de 100 mil computadores, já está a subir este indicador, e acreditamos que com os 350 mil que estão em aquisição, que conseguiremos com certeza alterar este estado de coisas. O objetivo também, como imagina e como saberá, porque fizemos, isso foi divulgado, o objetivo é dar prioridade aos mais vulneráveis, aos socialmente mais excluídos, e portanto a nossa prioridade em termos de distribuição dos equipamentos é naturalmente os alunos, são naturalmente os alunos da ação social escolar, dos escalões A e B, e são esses que têm sido os principais beneficiários. Quanto ao tema também da necessidade real de acesso e o desafio da conectividade, esse é de facto um problema estrutural, como eu já referi, que está identificado. Nós temos caminhado significativamente. Sabemos que depois que o próprio mercado, na sua dinâmica, não garante essa universalização, e portanto vai ser preciso políticas públicas proativas de garantir que nós conseguimos cobrir as zonas brancas que ainda hoje existem e persistem a existir em termos de conectividade móvel, mas temos também o objetivo de fazer chegar a todas as casas a conectividade fixa para, de facto, acederem, para que todas as famílias possam, de facto, aceder àquilo que consideramos ser um serviço básico que deve ser, de facto, universalizado. O que estamos a fazer é trabalhar com a ANACOM, a trabalhar com o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, no sentido de termos um instrumento que nos parece muito relevante em termos de articulação de todas estas dimensões da conectividade, que é um mapa interativo de coberturas, seja ela fixa ou móvel, que nos dê a real situação em tempo real de tudo o que existe em termos de conectividade. Pode parecer estranho, mas há de facto ainda dificuldades em algumas dimensões, nomeadamente em termos de infraestrutura física de redes de fibra óptica. Nós não temos esse mapeamento integrado no nosso país, ainda feito este levantamento. Não temos esse mapa disponibilizado, foi um dos desafios que tivemos, nomeadamente para o programa da Escola Digital. Sobre o tema da tarifa social, já dei a explicação nas questões anteriores, mas vou com certeza reiterá-la aqui. Houve de facto um atraso que decorreu também da transposição do próprio Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, mas que, e eu saliento, não é um caso português, aconteceu na esmagadora maioria dos países europeus que se atrasaram neste processo de transposição, e portanto houve aqui esta interdependência em relação à adoção deste diploma específico. Neste momento, como lhe disse, está tomada a decisão de avançarmos sem essa dependência do código. Quanto ao modelo específico, se será, por exemplo, uma tarifa descontada ou será uma tarifa fixa, é exatamente o que está ainda em cima da mesa em termos de opção legislativa, e que a expectativa é que nas próximas semanas entre em processo legislativo formal e que nós consigamos ter, de facto, estabilizado aquilo que é o regime que deverá regular a atribuição desta tarifa. Também dizer-lhe que nós fizemos uma avaliação de vários países onde esta tarifa foi implementada. Falámos com várias entidades reguladoras também de países estrangeiros para percebermos as várias modalidades e o que é que efetivamente correu bem e menos bem, e temos alguns casos em que houve de facto uma má implementação do processo com um impacto aquém daquilo que seria o desejável e que nós gostaríamos que fosse também o desejável para Portugal. Quando refere que a ambição do PAT não corresponde à realidade, eu não tinha de facto, e termino como comecei, não tinha de facto a expectativa de, nestes meses, nós conseguíssemos materializar aquele nível de ambição e a materialização de todas aquelas iniciativas, mas acho que estamos, de facto, quando assumimos o compromisso de até final de 2021 termos o essencial das medidas emblemáticas cumpridas, não se pode dizer que haja aqui falta de ritmo ou de energia ou de ambição. Quanto à referência que faz às confederações das micro e pequenas empresas, como lhe disse, estamos abertos a trabalhar com quem quer que seja, todos os parceiros são bem-vindos neste processo e, portanto, terei todo o gosto em encetar também negociações com a Confederação que referiu, e com a noção de que, quando refere que algumas empresas estão a lutar para não ir à falência e, portanto, têm mais que fazer do que pensar no tema da transição digital, têm outras prioridades, na realidade, o que me parece que deve ser a mensagem que devemos passar é de que essa sobrevivência dessas mesmas empresas decorre de perceberem a prioridade da transição digital e, por isso, queremos apoiá-las nesse processo e, por isso, o PRR tem, de facto, medidas específicas de apoio à aceleração dessa transição digital, com a noção de que é, de facto, um momento muito complicado para as empresas e que, portanto, teremos que dar-lhe aqui apoios para que esse processo possa ocorrer. E acho que hoje, diria com justiça também para os nossos empresários, há claramente uma noção de premência e de urgência nessa digitalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. E há uma primeira pergunta que eu gostaria de começar por fazer relativamente a esta matéria. Já alguém aqui dizia que os PowerPoints vão-se sucedendo. Tudo bem. Aliás, eu começo por a primeira questão, que tem a ver precisamente com esta coisa das marcas. Isto é como quem diz Black and Decker, não é? Quando a gente diz PowerPoint. Eu queria precisamente falar do problema dos dados abertos, das tecnologias abertas e da internet aberta e dos standards abertos. Eu queria lhe perguntar se, no seu entender, tendo em conta as atribuições que o Sr. Secretário de Estado tem nestas matérias, se no entendimento do Governo e no entendimento do Sr. Secretário de Estado, estas matérias que eu mencionei são ou não um aspecto estratégico a considerar com atenção e a merecer reflexão e ação concreta. Porque, de acordo com os debates, ouvindo os debates que ao longo do tempo se vão realizando, ouvindo as intervenções do Governo, ouvindo todas estas questões, estas matérias das tecnologias abertas, da internet aberta, dos dados abertos e dos standards abertos, parece que não são problema, não são uma matéria relevante, porque nunca se fala nisso, mas, do nosso ponto de vista, há razões para haver preocupação. Até porque as tais majors, que há pouco se falava, têm vindo progressivamente a assumir uma estratégia e uma conduta de apropriação e de captura de muito daquilo que é até o próprio espaço de conhecimento e de tecnologia e de comunicação, e vamos ficando pessoas, os cidadãos, as organizações, os países, aprisionados em tecnologias proprietárias. E esta, para nós, é uma questão estratégica, crítica para o futuro. Nas escolas, hoje, toda a gente sabe o que é o Moodle. Bom, mas toda a gente sabe o que é o Moodle, porque em 2008 houve um memorando de entendimento com a Microsoft que borregou completamente porque as escolas deixaram de ter dinheiro para as licenças. E então aí é que entrou o Moodle. Porque o protocolo do governo PS Sócrates com o Sr. Bill Gates tinha as implicações que tinha do ponto de vista da tecnologia proprietária e estava logo ali à mão o Moodle e ainda bem, e ainda hoje está. Ainda hoje está. Passado mais uma dúzia de anos. E isto também vem demonstrar que, quando nós temos não apenas a condição ou o estatuto de compradores de tecnologia, nomeadamente até com a preocupação de estar, digamos, na crista da onda ou no último grito da moda, quando há uma tendência crescente para uma espécie de obsolescência prematura das tecnologias e até das infraestruturas, eu fico preocupado quando vejo uma ausência de referências em relação a estas matérias. Porque estamos, potencialmente, enquanto país, a caminhar para uma armadilha. Para uma armadilha do ponto de vista estratégico e tecnológico. E eu gostava de colocar essa questão. E, verdade seja dita, eu há pouco falei num senhor em concreto, falei numa marca em concreto, mas o problema não é uma marca, não é uma empresa, não é uma multinacional. É, de facto, a capacidade que os países devem ter, que as pessoas, se possível, devem ter, que as organizações devem ter, de ter capacidade e alguma soberania e uma gestão mais capaz relativamente aos recursos e às opções do ponto de vista das tecnologias. E isto levanta, de facto, essas questões para não afunilarmos. Lá está a questão da formação e da capacitação que tem vindo aqui a falar. Repetimos outra vez as discussões de 2008, os tais manuais que eram graciosamente cedidos por multinacionais, mas que apontavam para tecnologias em concreto. Eu gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado qual é o balanço e que lições aprendidas se deve assumir relativamente à experiência destas décadas. Porque o problema, muitas vezes, nestas discussões é estarmos sempre a fazer o debate como se fosse a primeira vez que o fazemos. E estarmos sempre a discutir medidas como se não houvesse medidas anteriores. O Sr. Secretário de Estado, na sua apresentação, teve o cuidado, e eu penso que isso é positivo, de, dentro do princípio do pragmatismo, ter em conta as agendas e as iniciativas anteriores, não as anular, para começar tudo da estaca zero. E eu não ponho isso em causa, mas a questão que nós colocamos é, então, qual é o balanço, o que é que correu menos bem, o que é que correu bem, o que é que correu mal, relativamente a essas experiências, para que possamos retirar consequências do ponto de vista das lições a daí retirar e das conclusões e das alterações nesse caminho. Estão a acontecer no terreno as ações de formação. Não querendo desvalorizar as ações de formação que estão a acontecer no terreno, elas estão a acontecer no terreno há décadas. E a pergunta é qual é o balanço das ações de formação que foram acontecendo há décadas. Qual é o balanço em concreto? Para as empresas, para a economia, para os trabalhadores, para os salários, para a distribuição da riqueza, os trabalhadores que muito bem foram, digamos, capacitados, como agora se diz, passaram por estes processos de formação, das reciclagens, etc., o que é que isto trouxe do ponto de vista concreto? Há uma avaliação que deve ser feita. Há uma avaliação que deve ser feita. Aquilo que nós observamos é que as tecnologias têm sido, em muitos casos, em várias realidades e experiências concretas, utilizadas de uma forma que propiciou desigualdades e aprofundamento das desigualdades e não o contrário, não o combate às desigualdades. O senhor mencionou mesmo agora o novo paradigma da escola digital. Eu queria lhe perguntar, esse novo paradigma da escola digital foi pensado por quem e discutido com quem? É uma pergunta muito objetiva. Em relação à questão da tarifa social, perguntar uma coisa muito simples, quem é que paga isto? Sabe que na parte da tarifa social da eletricidade, durante anos andámos aqui a discutir o problema do financiamento. E eu gostava de perguntar qual é a opção, que essa questão não foi ainda agora colocada e tratada, e queria perguntar, naquilo que está a ser elaborado, esta questão é uma questão crítica, estratégica, não é? Que é a fonte de financiamento, e já agora se considera que isto resolve o problema dos preços exorbitantes que nós temos em Portugal nas telecomunicações. Porque nós consideramos que não resolve. Ou seja, há uma camada da população que será, digamos, apoiada, tal como é na eletricidade, no gás natural, e que tem, digamos, um impacto mitigado relativamente aos preços exorbitantes. Mas há um problema no nosso país, ou não há, Sr. Secretário de Estado, em relação aos preços das telecomunicações e à acessibilidade, em concreto, a comoditização, digamos, fala-se nas commodities, fala-se nas utilities, ou seja, são serviços fundamentais para as pessoas, para o país, para a economia, comparou com a eletrificação. O problema aqui é que desde que nós passamos a ter estas questões essenciais da economia e da vida do país subordinadas à agenda e ao lucro das multinacionais, ficámos nisto. Não temos cobertura do território e temos preços exorbitantes, que é o que se verifica. E eu gostaria de ficar por aqui, depois haverá mais rondas nesta reunião. Deixava estas quatro ou cinco questões para o Sr. Secretário de Estado poder responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, até 8 minutos, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, obrigado pelas questões que formula. A primeira questão que faz referência sobre o tema dados abertos, tecnologias abertas e standards abertos são temas diferentes. Quando falamos de dados abertos, estamos totalmente... Eu julgo que estamos de acordo em quase tudo. Sobre os dados, esta é uma prioridade. Nós temos que, de facto, abrir. Mesmo o próprio Estado tem aqui um papel relevantíssimo naquilo que é o ativo de que dispõe, de que é depositário, porque é objetivamente a entidade com mais dados, com maior valor e com maior relevo que deveria estar ao serviço e disponibilizado para toda a comunidade poder extrair mais valor, naturalmente em cumprimento de regras de privacidade, e que infelizmente não estamos ainda nesse patamar e, portanto, o que nos propomos é a adoção de um processo que está em curso de transposição não só de uma diretiva, mas também da adoção de uma estratégia nacional de dados que, como eu referi anteriormente, que contempla as três dimensões de tipos de dados. Dados que estão na esfera da administração pública, dados que têm a ver com a área da ciência e da investigação e dados que têm a ver com a própria dinâmica empresarial e com a economia, e todos eles têm que contribuir para o bem comum, porque todos eles são suscetíveis de representar demasiado valor para nós podermos deixar que continuem em silos encerrados e sem que, de facto, gerem valor para o conjunto da sociedade. Portanto, sobre a matéria dos dados, acompanho completamente o objetivo e o estímulo, e o nosso trabalho será no sentido de garantir a abertura dessa informação. Sobre o tema das tecnologias e dos standards, a última coisa que nós queremos, naturalmente, é vinculação e ficarmos vinculados a qualquer espécie de fornecedor. Esse é um princípio básico de um mercado saudável concorrencial que queremos que exista e, portanto, há tecnologias proprietárias, há tecnologias também consideradas não proprietárias. Aí teremos de ter também atenção a alguma equívoco que às vezes existe em relação àquilo que é a suposta gratuitidade de tecnologias não proprietárias, que depois têm outros mecanismos de cobrança de valores associados, que fazem com que na prática se transformem em tecnologias proprietárias. Mas ainda assim, e dou o exemplo da estratégia cloud para a administração pública que foi aprovada recentemente, uma das salvaguardas que nós quisemos verter em termos de princípio básico é exatamente a impossibilidade, por via legal, ou a garantia por via legal, de que não existirá nenhuma espécie de vendor lock-in, ou seja, não ficaremos vinculados a nenhuma espécie de fornecedor. E, portanto, queremos mesmo promover não só standards ou tecnologias que sejam proprietárias ou não proprietárias, o que interessa-nos é, de facto, a qualidade, o resultado e aquilo que é o valor suscetível de ser gerado com essa tecnologia, e naturalmente tudo menos ficarmos reféns de alguma espécie de empresa que nos pudesse de alguma forma também vincular em termos de evolução ou em termos de migração para outras tecnologias concorrentes. Esse foi um princípio que foi vertido na estratégia e que agora será nos documentos complementares também estabelecido. Depois, quanto ao tema da formação e da capacitação, de facto, tem razão quando diz que quais foram os ensinamentos que o passado mais recente nos ensinou. Efetivamente, o balanço que fazemos é de que houve um conjunto de iniciativas que foram lançadas e que, na prática, já estão no terreno e que, na prática, estão a contribuir para este processo acelerado de formação, mas o processo ocorre, é verdade que já vem de trás, não começou connosco, não vai terminar connosco, está a ocorrer em paralelo. O que eu quis destacar na nossa apresentação é que nós estamos com objetivos a trabalhar com o ecossistema público e privado no sentido de gerar capacidade formativa adicional, mas com a noção de que, provavelmente, mesmo com todo este esforço, será sempre insuficiente para aquilo que é a procura do mercado. Temos visto uma enorme apetência de empresas de todo o mundo que se estão a deslocalizar para Portugal e que vão colocar ainda mais pressão e que vão colocar ainda mais escassez em termos de oferta de recursos humanos especializados nesta área. Mas o que é também um impacto e que me parece positivo para quem está preocupado, como nós, em termos de valorização do fator trabalho, a verdade é que os salários têm nesta área subido. A verdade é que em programas como o Upskill, as empresas aceitaram a imposição por parte do Estado de um salário mínimo de 1.200 euros. E, portanto, há aqui um reconhecimento de que este fator trabalho deve ser mais valorizado, numa lógica de que o nosso modelo de economia não assente de maneira nenhuma em baixos salários, mas sim na diferenciação dos nossos recursos humanos, que tem que ter uma remuneração correspondente, associada e valorizada. Em relação também ao tema das ações do tema da escola digital e do paradigma, por quem é que foi pensado, colocou e com quem foi discutido. Ele foi apresentado em termos de estratégia como no plano de ação para a transição digital, como se recordará, é de facto a medida número um. Aquilo que são aquelas componentes que estão vertidas no plano da escola digital foi assumido pelo Ministério da Educação de que de facto era a base do plano. Foi envolvidos os atores com quem o Ministério da Educação naturalmente trabalha e, portanto, não sei se havia uma expectativa de um maior envolvimento mas na realidade este foi um processo que está em curso. Tínhamos também alguma urgência em que ele fosse materializado a partir de... Ficou muito claro desde o início que estávamos sempre a correr contra o tempo e, portanto, houve aqui alguma necessidade de alguma agilidade. E é o que lhe posso adiantar neste momento, uma vez que a tutela direta também não é minha, infelizmente, e portanto nesta matéria em concreto nós temos que destacar o desafio que a transição digital nos coloca, que é de facto esta transversalidade, a necessidade de nos articularmos com muitas áreas governativas, com muitos parceiros privados, e que isso nem sempre garante que em todas as matérias nós conseguimos ver materializada exatamente a visão que tínhamos de início. Sobre o tema da tarifa social, é exatamente o modelo de financiamento e de quem é que deverá suportar o custo, é um dos fatores que de alguma forma também tem atrasado este processo, porque há de facto várias fontes, é normal. É uma coisa complexa, porque de facto as verbas envolvidas são significativas. Naturalmente que isto implicará um esforço de todos. A nossa expectativa é que ele seja de facto um esforço combinado entre os beneficiários, que à semelhança das outras taxas, das outras tarifas sociais, também pagam uma parte do esforço financeiro. Haverá sempre uma taxa mínima que terá que ser assumida, outra parte terá que ser assumida pelos operadores do sistema e outra parte provavelmente terá que ser assumida pelo Estado, mas isso está ainda em discussão, portanto não há ainda nada fechado nessa matéria e nem eu lhe poderia adiantar nesta fase em que está ainda em discussão. Essas são de facto as três fontes de financiamento possíveis. Sobre o tema, eu julgo que não tinha mais temas. Os preços no seu conjunto. A verdade é que nós temos estudos para todos os gostos. Na realidade, nós temos a entidade reguladora que, de facto, sinaliza uma preocupação com aquilo que, que são os preços praticados no mercado nacional. Temos outros estudos, nomeadamente, que nos chegam por via dos operadores que dizem exatamente o contrário. Há uma entidade reguladora independente que é responsável também por isto, temos uma entidade da concorrência e, portanto, nessa matéria eu gostaria de não entrar aqui numa área de competência própria da entidade reguladora e, portanto, não me parece que seja líquido que essa conclusão seja exatamente como está a colocar, ou seja, que haja de facto preços que são completamente desfasados daquilo que são os mercados de outros países. Ou os preços praticados noutros países, face àquilo também que é o poder de compra da população nacional, e julgo que respondi às questões, ao essencial. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado, até 8 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou utilizar o modelo também um bocadinho de pergunta-resposta e queria cumprimentar, evidentemente, o Sr. Secretário de Estado aqui presente e dizer que o Sr. Secretário de Estado tem talvez das áreas mais interessantes e mais importantes deste mesmo Governo. Embora muitas vezes passe com muita descrição, o que diga-se passagem, isso às vezes até é algo positivo, portanto não é aqui nenhuma crítica. No entanto, ouvir aqui o Partido Socialista, eu até acompanho, na crítica que fez há pouco, a dizer que transição digital não é apenas e só distribuição de computadores. Penso que não era uma crítica velada a um engenheiro, ex-primeiro-ministro socialista, estão-me aqui a dizer que não é engenheiro, do Partido Socialista, penso que não seria uma crítica. Mas é verdade, a transição digital não é só isso, mas tem que se fazer também com computadores, como é evidente, porque esses computadores também são necessários, é necessário que também haja rede, etc., mas já lá irei. A primeira pergunta que eu lhe coloco é se eu estive a ler atentamente aquilo que foi a comunicação da União Europeia, da Comissão Europeia, naquilo que é a comunicação da década digital na Europa, ou seja, aquilo que é a transição digital na Europa até 2030. E a primeira pergunta que eu lhe coloco é em que medida é que tudo aquilo que aqui ouvimos, tudo aquilo que tem sido a narrativa do Governo sobre esta mesma matéria, se é compatível, se já teve tempo de ler a comunicação da União Europeia, da Comissão Europeia, se é compatível precisamente com essa mesma comunicação.
Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, obrigado por essa nota inicial. Eu também concordo que esta é, de facto, uma das áreas mais interessantes e também por isso aceitei o desafio de integrar o Governo com todo o prazer. O tema da transição digital, naturalmente, que não são só computadores, é muito mais abrangente. Nós, de facto, penso eu, tenho a expectativa de que na apresentação do plano tenha ficado claro que temos a noção de que a transição digital tem aqui um conjunto de dimensões que vão muito para além dos equipamentos e, por isso, o vertemos e o desenhamos nesta lógica de três eixos principais, com muitas iniciativas que estão previstas, não só à data de hoje, mas também numa perspectiva dinâmica, que podem ser acrescentados do ponto de vista de conjunto de iniciativas que deverão evoluir. Temos também conhecimento, estávamos a acompanhar o documento que a União Europeia tinha prometido para agora como década digital da Europa 2030 e que na prática também define um conjunto de eixos orientadores. Confesso que do ponto de vista de alinhamento acho que estamos no essencial alinhados, não posso garantir à data de hoje que todas as dimensões que estão previstas naquele documento estão já vertidas em certo documento, este é um trabalho que vamos fazê-lo agora ao longo dos próximos meses. Sim, vamos fazer ao longo dos próximos meses, mas julgo que no essencial do que já conhecemos do programa e já tínhamos conhecimento também das linhas essenciais, estamos alinhados.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Da leitura do documento e o documento que aqui apresenta ao Parlamento, até tem datas, tem prazos, tem metas. Portanto, quanto a isso, só podemos até elogiar e saudar, mas quando verifiquei e ouvindo um bocadinho a sua apresentação, na verdade há aqui três pilares. E há aqui um pilar que é um pilar central, e que é o pilar das empresas. Porquê? Porque as empresas, como é evidente, têm uma influência naquilo que é as pessoas no mercado de trabalho e naquilo depois que é o rendimento das próprias famílias, e portanto é uma peça central. O problema é que é necessário para este mesmo pilar que possam existir empresas. E o que nós vamos vendo um pouco todos os dias é que há empresas cada vez com maiores dificuldades, o número de insolvências a crescer e, portanto, a digitalização e todo este processo de transição digital tem que ser pensado não só para as grandes empresas, mas como para as micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, gostaria de saber, em primeiro lugar, o que é que está pensado precisamente para isso? Porque transição digital para uma grande empresa não pode ser a mesma transição para uma microempresa, como é por demais evidente. Depois, nós temos no nosso tecido empresarial apenas 27% das nossas empresas têm um plano, têm uma previsão daquilo que é a sua própria transição digital e, portanto, há um universo de mais de 70% que não estão incluídas aqui. Como é que o Governo vai fazer? Como é que passo é que vai dar para poder incluir, para poder dar esse salto? E depois perguntar-lhe também, nestes três pilares, que têm metas, têm isso tudo, mas há algo que era importante perceber, que é em cada um destes pilares qual é a dotação orçamental que está prevista. Ou seja, qual é a dotação orçamental em cada um destes pilares, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista das empresas e do ponto de vista do Estado. Penso que isso é importante e é relevante. Depois, dizer também, o Sr. Secretário de Estado falou aqui, e disse, eu até tomei nota, que a transição digital não pode deixar ninguém para trás, inclusive as regiões. Bem, e aqui podemos entrar no processo do 5G, que é um processo que está atrasado, onde Portugal deixou-se ficar claramente para trás e onde aquilo que são as assimetrias regionais podem não ser corrigidas precisamente por este leilão que está em curso. Ou seja, o 5G pode não chegar a todo lado e pode deixar algumas das regiões, aquelas com menor densidade populacional, precisamente desprotegidas. Depois, ainda perguntar algo que penso que também poderia ser relevante e se calhar até seria uma boa novidade do Secretário de Estado da transição digital. E que tem a ver com o seguinte, com o Banco Fomento. O Banco Fomento foi anunciado, ainda não se percebeu muito bem em que termos, que no âmbito da transição energética, que é um dos pilares do PRR, foi criado através do Banco Fomento o chamado Banco Verde. Gostaria de saber, no pilar da transição digital, se está pensado também algum banco digital, algum banco do 5G, algum banco... Bem, os senhores são melhores do que eu a criar designações e portanto... mas era importante perceber, porque se há um empenho tão grande naquilo que é a transição energética, esse mesmo empenho não pode ser menor naquilo que é a transição digital. Mas depois dizia, em matéria de digitalização, eu dei o exemplo há bocado das escolas, mas é o exemplo que mostra a fragilidade. Aliás, o programa fala-se digitalização para as escolas, mas a pandemia o que veio demonstrar foi precisamente a enorme fragilidade do governo, a enorme fragilidade do país neste mesmo domínio. Crianças sem computadores, sem acesso e condições à internet, os professores também na mesma situação e, portanto, uma coisa é o discurso e a intervenção e as boas intenções que estão no plano e que seguramente o Sr. Secretário de Estado aqui nos traz. Outra coisa bem diferente depois é a efetiva realidade. Depois ainda, também, nota de comentário, e depois também já terei aqui mais duas ou três questões, mas em nota de comentário, há estudos para todos os gostos, Sr. Secretário de Estado. Há estudos para todos os gostos. Se nós formos analisar aquilo que é o relatório 2019 do IMD Portugal, sobre Portugal, penso que o conheço, o que vem revelar é que Portugal não está bem colocado ao nível daquilo que é a boa competitividade digital. Está ali a meio da tabela. Aliás, de 2018 para 2019, ainda perdeu lugares. Baixou no ranking. E, portanto, há estudos para todas as qualidades e feitios. É um bocadinho... E, portanto, não são todos iguais. Bem, e há um quadro aqui ainda mais preocupante. Eu penso que deve conhecer esse estudo, que tem a ver com a performance de Portugal. E, então, quando nós analisamos nos diferentes subsetores que estão em causa, estão praticamente todos a descer. Todos a descer. A única... Tem aqui um para cima. A adaptação da atitude dos portugueses face àquilo que é a transição digital. É o único que está para cima. Penso que conhece o estudo, senão eu posso-lhe fazer, entretanto, chegar. Agora, ainda aqui a questões mais concretas e que gostava de ouvir uma resposta. Tem a ver, por exemplo, as zonas livres tecnológicas. Zonas livres tecnológicas que foram anunciadas, o Conselho de Ministros aprovou as linhas gerais. Quando é que isto vai ser uma realidade? Elas são importantes porque estão dependentes, como é evidente, de regulação, como é evidente, tecnológica, mas, quer dizer, são fundamentais para atrair investimento. E investimento em que áreas? Nas áreas da inteligência artificial, ao chamado blockchain também, à bio-nanotecnologia, à impressão 3D, à realidade virtual, à robótica, à cibersegurança, big data. Bem, tudo aquilo que está previsto e que é bom para o motor da economia e é bom para a afirmação de Portugal e das suas mesmas empresas, tivemos um anúncio, zonas livres tecnológicas, eu diria zona zero, que ainda não há nada. E, portanto, é o que temos. E, portanto, saber para quando? Quando é que nós vamos ter isto? Depois, por outro lado, nesta mesma transição digital, não podemos ignorar algo que tem a ver com as empresas, muitas vezes portuguesas, e startups portuguesas, que são criadas nestas áreas, e quando entram as aceleradoras de empresas e das mesmas startups, o que é que acontece? Elas saem de Portugal e vão migrar para onde? Para outras geografias. Para o Chipre, para Malta, para a Estónia, para a Holanda. Porquê? Porque não há uma competitividade fiscal, não há um mecanismo fiscal que permita garantir e fixar estas mesmas empresas e, portanto, pergunto o que é que Portugal está a fazer, o que é que o governo português, que tem uma pasta importante, neste mesmo domínio, o que é que está a fazer nesse sentido. Depois há uma outra coisa que tem a ver com formação especializada e aquilo que pode ser a atração de verdadeiros centros de competência tecnológica no país, que podem ser exportadores de serviços, vou já terminar, Sr. Presidente, exportadores de serviços por esse mundo fora. Era importante também saber, efetivamente, o que é que Portugal está a fazer para atrair, precisamente, esses centros de investigação e centros de serviços ao nível das tecnologias. E
muito obrigado.
Não tenho mais nenhuma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, no tempo que resta, que são 6 minutos e 41 segundos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, obrigado pelas perguntas adicionais. De facto, ao nível das empresas, ele é um dos pilares centrais. Não é concebível um plano de ação para a transição digital que não tenha uma forte componente de aposta nas empresas. O que está pensado, como referi e como expliquei, é de facto são três subsetores de investimento. Uma na área, no ecossistema de empreendedorismo, especificamente startups, onde pretendemos, para além do programa e-residency, que implica uma coordenação entre várias áreas governativas, no sentido de apresentarmos um programa 2.0 que concorra com o governo da Estónia, com um projeto totalmente desmaterializado de atribuição de identidade digital a cidadãos estrangeiros. É isso que está a ser desenhado e que vamos apresentar muito brevemente. Vamos também fazer aqui um... vamos também avançar com aquilo que é um elevar de fasquia em termos de plataforma que agregue todas as componentes do ecossistema de empreendedorismo. Ou seja, precisamos, à semelhança da Europa no seu conjunto, este é um diagnóstico que fizemos e uma reflexão que decorre da presidência portuguesa da União Europeia, é transversal a todos os países. Há aqui um déficit de informação sobre aquilo que é o ecossistema de startups, de incubadoras e de investidores, com coisas tão simples como não está hoje estabilizado ao nível europeu o que é o conceito de uma startup. Isso faz com que, na prática, se contaminem muitos dos dados estatísticos a propósito do que são as dinâmicas de criação de novas startups nos vários países. Portanto, temos que uniformizar critérios e o contributo que Portugal irá dar, que vai acontecer já a 19 de março, é de facto promovermos a celebração a 27 de uma declaração sobre aquilo que chamamos de Startup Nation Standards, ou seja, os standards exigidos para que uma nação se possa considerar uma Startup Nation, e isso implica uniformização e harmonização de um conjunto de temas, nomeadamente também trabalho ao nível da fiscalidade, para que haja de facto menos fatores, ou menos distorção da concorrência do ponto de vista da fiscalidade. Mas também temos previsto em sede PRR medidas concretas, nomeadamente ao nível do apoio do que chamamos de vouchers de startups, que irão apoiar as startups no processo de garantirmos que elas são, do ponto de vista de digitalização do seu modelo de negócio à partida, garantindo que elas de facto nascem com essa componente de tecnologia integrada no seu próprio processo. E portanto o que queremos é estimular essa digitalização do nosso ecossistema de empreendedorismo. Ao nível das empresas e das PMEs, que correspondem de facto ao grosso da coluna do que é o nosso tecido empresarial, já referi o programa Mais Coeso Emprego, ao qual já foram alocadas de discriminação positiva de instalação de empresas e deslocalização e de criação de postos de trabalho no interior, onde já foram alocadas 288 milhões de euros para investimentos e criação de postos de trabalho no interior. E teremos também um programa de lançamento de um conceito novo de test beds, que existe já em alguns países europeus com muito sucesso e que basicamente pretende apoiar as PMEs naquilo que é o processo de experimentação e de testagem de novos conceitos, utilizando empresas de maior dimensão que estão num estadio e num nível de maturidade digital mais adiantado, expondo-as e permitindo que a experimentação possa ocorrer nesse contexto real, em contexto de fábrica e de empresa. E este é um projeto que foi testado, nomeadamente nos países nórdicos e com grande sucesso, e que nós queremos também importar para Portugal e que está previsto em sede PRR. Finalmente, também, ao nível da digitalização do comércio, queremos uma aceleração dessa digitalização, que passa por coisas que ficaram particularmente notórias ou patentes neste processo de pandemia. Estamos a falar de integração de grandes cadeias logísticas, de plataformas de distribuição, de marketing digital de nova geração, e não daquilo que são os processos habituais ou tradicionais de publicidade ou de marketing. Finalmente, no ponto de vista daquilo que é a aproximação entre ecossistema científico e ecossistema empresarial, as duas iniciativas bandeira serão exatamente os Digital Innovation Hubs que eu referi. Está neste momento aberta à call, já recebemos 31 candidaturas de consórcios. Temos uma limitação de número imposta pela União Europeia que nos limita a 6 European Digital Innovation Hubs, mas temos também a expectativa de termos, adicionalmente a estes 6 europeus, temos mais 10 de base nacional. O objetivo que temos é garantir uma cobertura universal de todos os setores da nossa economia. A outra iniciativa tem a ver com as zonas livres tecnológicas, que também me questionou, e o diploma, como disse, está pronto, ele já foi partilhado, o próprio conceito da zona livre tecnológica foi partilhado, fizemos os workshops, já recebemos os contributos ao longo do mês de janeiro, tivemos agora a incorporar no diploma todos os contributos que recebemos, e foram muitos, e portanto o processo legislativo iniciar-se-á, julgo que na próxima semana. Não, tinha aqui mais perguntas, de facto, ainda tenho tempo. Tenho. Então... sobre o tema do 5G, referi de facto, e é verdade, que nenhuma das regiões pode ficar para trás. Sabemos que o 5G, aquilo que são os princípios, a posição do Governo quanto àquilo que deve ser a forma de implementação do 5G, está vertido na resolução do Conselho de Ministros. Entendemos que o 5G, ao contrário do 4G, em que queremos acelerar a sua universalização, porque já está não só muito mais presente em todo o território, como uma cobertura muito mais ampla, aí sim faz sentido a universalização no curto prazo. No caso do 5G, o que está previsto em sede de resolução do Conselho de Ministros é uma lógica mais cirúrgica de apostarmos naquilo que são infraestruturas, equipamentos, redes viárias ou infraestruturas aeroportuárias ou portuárias, onde de facto a pressão de tratar grandes volumes de dados com grande velocidade e a necessidade de grandes volumes de sensorização, é nesses contextos que faz sentido, de facto, a aposta no 5G. E, portanto, o objetivo que tivemos foi garantir essa similitude na aposta no 5G, garantindo que ele ocorre em paralelo nas regiões do litoral e do interior, e isso está vertido como objetivos que pusemos como metas na RCM. Quanto ao Banco de Fomento, tenho conhecimento, de facto, de que vai, de facto, está a pensar essa abordagem específica de um banco mais vocacionado para aquilo que é a Agenda Verde, mas naturalmente que a Agenda Digital, por natureza, será naturalmente prioritária também nos investimentos que o banco e nos projetos que o Banco de Fomento irá viabilizar. Aliás, muitos dos instrumentos financeiros que tínhamos de forma autónoma e que antecederam o Banco de Fomento foram, no fundo, consolidados nesta nova abordagem do banco e, portanto, essa será naturalmente uma resposta e temos expectativa de que assim seja. E instrumentos como os 200M ou de apoio ao investimento ou de co-investimento naturalmente passarão pelo Banco de Fomento. Quanto ao tema da escola digital, referiu que não pode ser só discurso, não podem ser só computadores, mas é uma realidade que teremos já 100 mil computadores nas escolas e 350 mil a caminho, o que significa que há aqui uma mudança significativa. Estamos a falar de um novo patamar também de conectividade. Nós não tínhamos nas experiências anteriores incluída a componente de conectividade, o que permite de facto autonomizar o aluno, mas também estamos a trabalhar, por exemplo, na desmaterialização completa dos manuais escolares para que a prazo seja possível nós deixarmos de ter a necessidade de termos os nossos alunos com mochilas às costas carregados com vários quilos de livros. Esse será também um dos objetivos. Quanto ao tema dos rankings, nós estamos de facto, em alguns casos, no meio da tabela, com assimetria entre as várias dimensões de indicadores. A experiência do 10i, a que eu me dediquei com particular intensidade, é de que há ali também, necessita de facto de uma atenção. Nós fizemos a decomposição completa de todos os indicadores, com o peso relativo que cada um deles, com que cada um desses indicadores contribui para o total do nosso posicionamento. E, portanto, estamos não só a trabalhar ao nível das políticas que vão contribuir para a melhoria do ranking em cada um desses indicadores, mas também na garantia de que há, de facto, uniformidade entre os vários países europeus na forma até de recolha da própria informação. Para lhe dar um exemplo, quando falamos, por exemplo, em população que utiliza a internet, há países que fazem esta auscultação por telefone, há países que fazem esta auscultação por via web. O que significa que, naturalmente, quem é auscultado por via web declara que utiliza a internet na última semana. Portanto, já terminei. Era só para dizer, portanto, há aqui de facto nuances que implicam uma atenção muito e uma grande dedicação, que é o que estamos a tentar fazer para cada um dos indicadores e para cada um dos rankings. Terminei.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Alguma tolerância para completar aqui as respostas não era despropositado. Em todo o caso, temos indicação que a senhora deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, dá-nos indicação de que irá intervir, mas na segunda ronda, pelo que iremos neste momento, então, iniciar a segunda ronda. Antes de dar a palavra ao PSD para intervir por 5 minutos, nós agora vamos ter as várias intervenções dos partidos e o Sr. Secretário de Estado irá responder em conjunto aos vários partidos no final desta segunda ronda. Antes de dar a palavra ao PSD, eu solicitava aos grupos parlamentares que pudessem transmitir à mesa a indicação de eventuais inscrições para a terceira ronda dos senhores deputados que ainda irão fazer essa terceira ronda e, nesse aspecto, quais são aqueles que irão intervir por videoconferência para que possamos também estar mais rapidamente preparados para isso. Dou então a palavra ao senhor deputado Paulo Muniz, do PSD. Tem 5 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a sua equipe, o Secretário de Estado. Ontem a senhora Presidente da Comissão Europeia apresentou a agenda, o plano digital para a década no âmbito do desafio da transição digital e, naturalmente, que um dos aspectos centrais deste plano e que consta da sua apresentação são as interconexões, em particular aquelas que se fazem através do cabo submarino. Importa também relevar que no próximo dia 19 de março vai ser assinado um memorando interministerial, uma declaração para a década digital, e onde um dos pontos centrais é a necessidade urgente da União Europeia ter uma acessibilidade por cabos submarinos e uma interconectividade garantindo gateways, isto é, pontos de entrada e saída, que possam posicionar a União na liderança do espaço digital mundial. Um dos pontos, uma das gateways, é a chamada plataforma Europa Euroatlântica. Naturalmente que estas plataformas e esses pontos de acesso trazem significado geopolítico e geoestratégico fundamental. Esta ligação em particular constará da declaração final deste memorando que será assinado no próximo dia 19 de março. Como sabe, foi feito um despacho no dia 30 de setembro do ano passado, um despacho conjunto com o Sr. Secretário de Estado Adjunto das Comunicações e das Infraestruturas, com vista à substituição do ANEL-CAN, aliás, consta da sua apresentação, que é o anel fibra óptica submarina que liga Açores, Madeira e Continente e que está completamente em fim de vida útil e necessita ser urgentemente substituído. Repare, não é só pela obsolescência do sistema, não é só por uma razão técnica, mas de facto estar a falar em transição digital, num cabo que historicamente impossibilitou os Açores de terem acesso a uma oferta de telecomunicações a par do país. Os Açores foram durante 25 anos digitalmente marginalizados por não terem acesso a uma oferta de telecomunicações a par com a que existe, por exemplo, no continente. Mais ainda, há sobrecustos para a economia, para as empresas, porque não lhes é endereçada uma oferta abrangente e estes sobrecustos, ano após ano, nunca foram tidos em conta na penalização que exercem na economia. O Sr. Secretário de Estado disse na abertura da sua intervenção que nenhuma região ficará para trás. Eu gostaria de ler-lhe e para citar, para ser rigoroso e não falhar, nem ter interpretações que não aquelas que decorrem do despacho de 30 de setembro, dois aspectos essenciais. Primeiro ponto deste despacho, e cito, diz, cujos troços estejam operacionais relativamente, respectivamente, em 2024 para os Açores e em 2025 para a Madeira. Diz ainda que a IP Telecom SA, operadora a quem foi dada a responsabilidade da gestão da substituição e deste processo, deverá preparar o caderno de encargos do futuro anel de modo a lançar o concurso público internacional até ao final do ano 2020, e adjudicar a construção e instalação até ao final do ano 2021, sendo expectável um prazo de 2 anos para a instalação física. Isso é num imaginário absoluto. Esses 2 anos não correspondem minimamente à experiência de engenharia. Mas damos de barato que assim fosse. Outro aspecto fundamental que consta do ponto 10 do despacho de 30 de setembro, e cito, a construção do anel CAM deverá ser considerada como projeto prioritário para efeitos de acesso a financiamento da União Europeia e que a IP Telecom SA, enquanto promotora do projeto, apresenta candidatura a financiamentos europeus, sendo a parte não financiada pela União Europeia suportada integralmente pelo Estado português, e estive a citar. Senhor Secretário de Estado, estas duas circunstâncias que eu citei, e desculpe voltar a este assunto, porque este assunto já chateia do cabo submarino para os Açores CAN, mas a verdade é que é a 7ª vez que eu confronto o Governo com esse tema, e ou é para a semana, ou é na segunda-feira, ou está inscrito o estudo do estudo da avaliação da consultoria, mas na prática os senhores não cumprem sequer os despachos do próprio Governo. E a pergunta que lhe faço objetiva é qual é o ponto de situação em relação a esses dois aspectos que lhe falei. O lançamento do caderno de encargos até final do ano passado e do concurso, e o financiamento tal e qual, como eu citei, o ponto 10 do despacho de 30 de setembro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Carvalho irá intervir, como não foi entregue à mesa nenhuma indicação para a terceira ronda, eu fico, portanto, com a informação de que vamos ter esta segunda ronda como a última da nossa reunião. Ah, afinal havia. Pronto, então eu, neste caso, reitero o apelo a que o mais rapidamente possível os parlamentares façam chegar a indicação dos
senhores deputados que irão intervir na terceira ronda. Já agora pergunto, todos por videoconferência, ou aqui é porque se puderem fazer chegar essa indicação, agradecia. Portanto, o apelo é extensível aos senhores, deputados dos outros partidos. Tem a palavra agora para intervir durante 5 minutos o senhor deputado Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Secretário de Estado. Há, de facto, bons indicadores na apresentação que o senhor Secretário de Estado aqui nos trouxe a esta Assembleia e alguns deles que eu gostaria de destacar. Desde logo, a população infoexcluída ter reduzido de 2019 para 2020 de 22% para 18%. Isto é por si só um bom indicador, mas que não pode ser olhado isolado aquilo que é a realidade dos países com os quais nós competimos do ponto de vista económico. E a verdade é que do ponto de vista da União Europeia, esta meta é significativamente mais baixa do que este valor, é aliás metade deste mesmo valor. Há aqui um atraso estrutural de Portugal, que não adianta agora perceber qual é que é a origem, nós conseguimos reconhecê-lo, desde logo também a nossa taxa de analfabetismo, que é muito superior, fruto das circunstâncias que o país viveu no passado, mas isso pouco interessa agora para este debate. Há de facto aqui uma lacuna que é muito importante, que nos leva, que é muito importante nós conseguirmos suprir e que há ainda muito trabalho para fazer e é muito importante que esse seja um dos primeiros eixos, um dos primeiros pilares da atuação do Governo. E é no seguimento desta importância, desta visão estratégica, que eu gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado se o facto de o Governo ter optado, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, de afetar 38% das verbas para a transição digital, quando, por exemplo, a União Europeia apenas definia uma obrigatoriedade de 20%, se isso é de facto, pelo desígnio que o país tem que ter para recuperar este atraso, se isto faz parte verdadeiramente da estratégia do Governo, porque de facto o país tem mesmo que apostar nesta área. O país precisa de um novo impulso naquilo que é a maior acessibilidade de todos e uma redução da população que ainda é infoexcluída no que diz respeito às tecnologias. Em segundo lugar, Sr. Ministro, eu gostaria de falar de uma matéria que já foi aqui versada, aliás, em diversas intervenções, que não sendo diretamente competência do Sr. Secretário de Estado, a verdade é que é crucial que seja aqui referida. O 5G. Nós assistimos a inúmeras desigualdades do ponto de vista territorial no acesso à rede de internet da população. E é verdadeiramente imprescindível que o país consiga evoluir a uma velocidade na convergência nestes indicadores. Nós não podemos ter população, estar numa determinada área territorial, tenha acesso a um conjunto de serviços, e outra, noutros espaços territoriais, que não consiga fazer. Eu sou de um concelho, que não posso dizer que é do interior do país, que ainda é litoral, mas onde estas assimetrias são visíveis. Portanto, este não é apenas um problema do interior do país, este é um problema do país, mesmo em zonas próximas do litoral. E, portanto, é absolutamente imprescindível que o Governo procure, no âmbito do 5G, ultrapassar estas barreiras que ao longo de anos o país foi criando. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que seja visível de um dia para o outro, mas é muito importante que quando avançamos nesta estratégia do 5G, nós tenhamos todos nesta Câmara, todos os deputados aqui presentes, a convicção de que nós estamos a fazer tudo o que é possível para suprir esta mesma limitação. Porque uma pandemia qualquer que pode surgir no futuro, que nós não imaginávamos no passado, pode nos levar para o desafio da escola digital e nós não podemos garantir ou correr o risco que nem todos possam ter as mesmas oportunidades. Cada português terá necessariamente direito a ter essas mesmas oportunidades no seu país e nós devemos fazer tudo para o que seja ao nosso alcance, para nesta fase, quando falamos de 5G, não cometer erros do passado. E, Sr. Secretário de Estado, deixe-me também que lhe diga. É um facto que a Estratégia Nacional para o 5G define de forma clara que os valores da receita deste leilão do 5G são para investir na transição digital. E, portanto, nós gostaríamos também de ter aqui uma garantia de que, de facto, estas verbas são mesmo utilizadas para garantir que sejam os indicadores de acesso da população que está infoexcluída, seja a maior cobertura de rede 3G e 4G, possam também avançar e que não se desperdice aquelas que são verbas de um leilão que está agora a decorrer, que não seja um cêntimo sequer desperdiçado noutras áreas que não para reduzir estas assimetrias e têm que ser uma agenda prioritária do país. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, julgo que nesta intervenção gostaria que ficasse bem patente estas duas preocupações. A preocupação da coesão territorial face ao acesso às tecnologias da informação e da comunicação e, não menos importante, que o plano de ação para a transição digital não desperdice qualquer euro que possa ter à sua disposição, seja pelo PRR, seja pelas receitas do leilão 5G.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para a sua intervenção nesta ronda, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires tem a palavra, faz favor. 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vou insistir em algumas questões que fiz na primeira ronda e que, mesmo com outros partidos a terem feito questões semelhantes, continuamos a não ter resposta e percebo que isto até é um tema que tem ligação com outros ministérios, não o nego, mas as questões relacionadas com a inexistência de um serviço público e verdadeiramente universal de telecomunicações efetivamente têm condicionado a ação governativa a medidas do género da tarifa social, mas a medidas que fomentem e potenciem e não só a coesão territorial, mas também o combate às desigualdades, seja no acesso, seja do ponto de vista das infraestruturas, mas também nos vários serviços, seja da administração pública, seja da escola pública, etc, etc. E com isto, ligada à questão do facto de, em Portugal, termos um setor de telecomunicações que pratica preços bastante elevados, mais elevados do que na restante Europa, em determinados momentos com qualidade bastante inferior àquilo que seria o expectável, depois o problema da cobertura e do nível de cobertura. O Sr. Secretário de Estado falou do desafio da conectividade e que estão a trabalhar em conjunto, seja com a ANACOM ou com outras entidades, para fazer ou para mapear de alguma forma esta situação. Eu faço uma pergunta concreta. A ANACOM há algum tempo que tem disponível um serviço que se chama Tem Rede, onde eu posso ir. Tenho aqui aberto, por exemplo, na aldeia dos meus pais, em Chaves, onde de facto não tem rede e, portanto, quando eles lá estão eu não posso falar com eles, ponto final. E isto num sítio onde há pessoas que muito potencialmente poderiam, por exemplo, estar a fazer teletrabalho e não estão porque não há essa capacidade. E, portanto, o mapeamento em si, ele existe. Pergunto-lhe se é outro tipo de mapeamento e é outro tipo de trabalho que está a ser feito e que tipo de trabalho então é que está a ser feito. Porque o diagnóstico nós já o sabemos e nós temos acesso a estes dados e qualquer pessoa pode aceder a este site e perceber na sua zona qual é que é o tipo de rede que tem, seja para 2G, para 3G, para 4G, dados móveis, voz, etc. E, portanto, esse mapeamento já é acessível a toda a população. E, portanto, pergunto-lhe, afinal, então, o que é mais está então o Governo a pensar? Porque, de facto, nestas matérias, como todos nós percebemos, infelizmente, com a pandemia, é preciso avançar mais e trabalhar mais rapidamente. Porque a determinada altura as coisas podem se acelerar, neste caso por um motivo que todos nós gostaríamos que não estivesse a acontecer, que tem a ver com a pandemia, mas de facto as respostas têm que existir e não será aceitável que passemos mais anos, ou pelo menos mais meses, a fazer mapas e a mapear situações que já sabemos que existem, sobre a discussão do 5G, que também não é exclusiva da sua pasta, mas quer dizer, todos nós, ou pelo menos alguns de nós, percebem que não é o 5G que vai resolver os problemas antigos a nível da infraestrutura. Já toda a gente percebeu isso. E, portanto, como é que o Governo, como é que se liga essa estratégia com a estratégia da transição digital? Porque sendo pastas diferentes, uma coisa não está, obviamente, desligada da outra e tem muita influência. Obviamente que nós não esperávamos que o Governo pudesse, num ano tão atípico como foi este, que pudesse apresentar já todos os resultados relativamente àquilo que se tinha comprometido há um ano atrás. Mas aquilo que nós esperávamos é que tivéssemos novamente uma apresentação daquilo que, não daquilo que está feito, mas daquilo que é o plano e a ambição. Eu acho que já toda a gente percebeu qual é que é o plano e qual é que é a ambição. Precisávamos era neste momento perceber, com dados mais concretos, eventualmente alguns quadros que nos permitissem perceber, dentro dos quadros que o próprio Sr. Secretário de Estado aqui apresentou, relativamente a algumas das medidas e dos planos que tem, qual é que é o ponto de situação de cada uma. Porque, de facto, aquilo que nos tem vindo a apresentar e a forma como o Governo tem vindo a apresentar estas situações não corresponde àquilo que é a realidade do dia-a-dia. E daí ser importante o Parlamento também ter acesso, efetivamente, a uma escalpelização dessas mesmas medidas e em que fase é que é questão. Sei que em algumas delas têm indicação da data em que elas serão concluídas, por exemplo, mas outras nem isso temos. Precisamos perceber o que é que está a falhar nas várias medidas que foram elencadas, porque senão corremos o risco de ter, daqui a um ano, uma nova discussão sobre o plano de ação de transição digital, onde o seu Estado de Estado vem novamente apresentar as ambições que o Governo tem para isto, sem nós percebermos o que é que está para trás. E essa é uma grande preocupação que temos, porque, efetivamente, há diagnósticos que estão feitos. Volto a fazer-lhe a questão sobre a cobertura de rede e o facto de não termos um serviço público e universal de telecomunicações. Já o tivemos, é uma discussão que tivemos várias vezes, podemos voltar a ter sobre a necessidade do país ter esse tipo de instrumento especialmente para lidar com transições digitais deste género e, portanto, perceber qual é que é a sua posição. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Há pouco nós tínhamos a previsão ou a indicação de que a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN, iria intervir na segunda ronda, mas os trabalhos parlamentares simultâneos de várias comissões, pelos vistos, estão a criar essa dificuldade. Portanto, a segunda ronda vai ficar por aqui. Eu queria só... naturalmente que, estando a dirigir os trabalhos, não irei fazer nenhuma intervenção. Queria só... propor ao Sr. Secretário de Estado que, na sua intervenção agora em resposta, pudesse apenas abordar dois aspectos que podem ser úteis para a nossa reunião. Por um lado, o aspecto da estratégia de comunicação do Governo em torno deste plano para a transição digital, ou seja, quer o site na internet do próprio plano e das matérias que estão relacionadas com ele, quer o site do Governo, Portugal.gov.pt, que tem a ver com estas matérias, tem essencialmente informação sobre os documentos. A resolução, o plano, a apresentação do plano, e eu pergunto que a abordagem é que está a ser feita no Governo para que essa comunicação passe a integrar também o próprio acompanhamento da execução das medidas e a forma como essas medidas depois são acessíveis à comunidade, para que possam ser executadas e concretizadas. E depois o chamado follow-up, o seguimento dessa concretização. E o segundo aspecto que eu gostaria de propor que o Sr. Secretário de Estado abordasse tem a ver com uma questão que referiu há pouco, que já foi aqui abordada, que tem a ver com a matéria do blockchain. As tecnologias blockchain, que eu julgo que não constam dos documentos em causa, quer da resolução do Conselho de Ministros, quer da apresentação que o senhor trouxe, quer, portanto, dos vários documentos relevantes nesta questão, em que medida é que esse aspecto está a ser considerado e com que, digamos, orientação ou com que prioridade em relação a isso, como é que entra o conceito dentro desta visão estratégica do Governo. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado estas duas matérias que possa integrar na sua resposta. Agora, em princípio, de acordo com a grelha de tempos que está em vigor, o Sr. Secretário de Estado teria 35 minutos para responder, no pressuposto de que todos os partidos teriam feito as suas intervenções. Proporcionalmente, estaríamos na casa dos 15, 20 minutos para intervir, portanto, eu talvez sugerisse que o Sr. Secretário de Estado pudesse preparar a sua resposta por referência a este tempo de 15, 20 minutos, tendo em conta os partidos que intervieram, dentro, naturalmente, que o prioritário é que a discussão seja feita e que as questões sejam respondidas. Portanto, com esta margem de referência, eu dava a palavra... Eu solicitava, para simplificar aos serviços, para simplificar aqui a organização do trabalho, que pudessem preparar para 15 minutos, e havendo aqui alguma margem de manobra, como é evidente, mas para que o Sr. Secretário de Estado possa contar com esse tempo correspondente ao dos partidos que intervieram até agora. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado e depois haverá, afinal, uma terceira ronda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando então pelas questões formuladas pelo Sr. Deputado do PSD, Paulo Muniz, de facto dá nota de uma preocupação que é de facto muitíssimo relevante no contexto da transição digital, que é o tema das redes de conexão, do tema das cabelagens, nomeadamente a cabelagem submarina, que é ainda mais relevante quando temos regiões consideradas ultraperiféricas em relação às quais não podemos ter um nível de serviço e de velocidade e de latência que não seja em linha com aquilo que é o standard que nós queremos para um serviço de excelência e para a verdadeira integração dessas regiões. E, portanto, o que posso dizer do ponto de vista da transição digital é que esse é um dossiê prioritário. Eu estou neste momento também a integrar aquilo que é o Comitê de Acompanhamento do ANEL-CAM naquilo que é... Diga? Não consegui ouvir, desculpe. Sim, eu sei, as duas questões, uma tinha a ver com o tema do lançamento do procedimento e o outro tinha a ver com o financiamento, que são basicamente questões que estão vertidas no despacho do Sr. SEAC de 30 de setembro de 2020. Eu não gostaria muito de ser eu a interpretar o despacho do meu colega de governo, eu penso que já terá confrontado de certeza com isso. O que lhe posso dizer é a informação que eu tenho sobre essa matéria e reiterar a prioridade que nós damos na transição digital ao avançar do ANEL-CAM, porque achamos que é uma infraestrutura crítica para essa transição digital. Na realidade, o que está previsto é, de facto, há um atraso face a essa data, a esse cronograma que referiu no despacho do Sr. Secretário de Estado. Neste momento, a IP Telecom está a desenvolver o projeto que lhe foi atribuído e vai ter a gestão integrada de todos os cabos que venham a ser instalados em regime de concessão. É verdade que o despacho previa o lançamento do concurso público em 2020, mas também estava previsto desde sempre este estudo que a IP Telecom tinha que fazer e que já está concluído nesta fase. Portanto, eu já vi o próprio estudo, o que é que são as conclusões, porque havia um conjunto de opções técnicas que era preciso tomar, que também tem a dimensão do financiamento. O que lhe posso dizer em relação ao financiamento é que, portanto, o que lhe posso dizer é que, em relação aos timings, o concurso é suposto ser lançado no início do segundo semestre de 2021. O estudo está concluído nesta fase, está agora a ser conhecido publicamente em breve, mas neste momento o que está previsto é de facto que o concurso seja lançado no segundo semestre e do ponto de vista de financiamento, o que está previsto é que ele seja financiado por recurso a verbas do PT 2030, há uma rubrica específica sobre essa matéria e portanto depois a contrapartida nacional será suportada pelo Governo da República como está previsto. É isso que consta do despacho e é isso que está previsto pelo Sr. SEAC e pelo Comitê, que é alargado, que não inclui apenas o MIH. Depois, Sr. Deputado Carvalho, do PS, de facto, acho que é uma notícia muito relevante esta redução significativa da população infoexcluída de 22% para 18%. É uma queda muito abrupta e que compara muito bem com a média da União Europeia. Temos a noção de que o desafio é enorme e partimos de um patamar bastante que compara mal, mas é verdade também que o importante nesta matéria é convergir, e convergir de forma acelerada, que eu julgo que é o que estamos a fazer. Na realidade, 4 pontos percentuais de decréscimo versus 1 ponto percentual da União Europeia é de facto uma convergência acelerada e, portanto, acho que desse ponto de vista estamos a progredir com o ritmo possível, mas que é claramente um ritmo muito, muito válido e muito acelerado e muito intenso. Quanto ao tema da alocação dos 38% de investimento na transição digital, temos de ter a noção que estes 38% estão distribuídos por todos os setores, uma vez que temos a noção de que hoje todos os negócios são digitais, todas as áreas de indústria são digitais e, portanto, há, no fundo, uma pulverização de investimentos em transição digital em várias agendas e daí chegarmos aos 38%. Mas há aqui uma nota política que é incontornável, é de que o Governo, de facto, acredita na transição digital como fator de transformação e de aceleração, de motor de transformação da própria economia. E daí nós temos quase que duplicado aquilo que era o patamar mínimo de investimento em transição digital fixado pela Comissão Europeia. Dizer também que nessa distribuição das verbas o tema das competências ganha de facto prioridade e, portanto, um terço do valor global dos cerca de 5 mil milhões que estão previstos para a transição digital, cerca de um terço tem exatamente a ver com diferentes iniciativas na área das competências. Também temos a noção de que a coesão territorial poderá beneficiar significativamente destes investimentos na transição digital e, muito concretamente, em temas no tema da cobertura das telecomunicações, e o que queremos é que, naturalmente, em matéria de política de telecomunicações, nós consigamos esbater muitas das assimetrias que estão identificadas. Eu reitero a ideia de que não será porventura o 5G que vai garantir a universalidade de um serviço de quinta geração em todo o país. Não é essa a filosofia, não é isso que está a acontecer em país nenhum europeu e diria até arriscar-me a dizer no mundo. a estratégia é, ainda com tecnologias mais maduras como o 4G, nós temos de facto esse objetivo que é político e que é relevante e que é assumido pelo Governo, de universalização do 4G. Quanto ao 5G, o objetivo é assimetria e paralelismo, garantindo que não há só investimento nos sítios onde o mercado é mais apetecível, ou seja, na faixa do litoral onde se concentra a população. E dizer também que, deste ponto de vista, o que iremos fazer é o recurso em relação às fontes de financiamento. Utilizaremos todos os mecanismos e todos os instrumentos disponíveis. Eu apresentei na minha apresentação inicial quais são eles. Estamos a falar do PRR, estamos a falar do PT 2030, mas também ainda de uma parte do PT 2020 e, naturalmente, também as verbas do Fundo para a Transição Digital que resultam do leilão que está neste momento em curso. Senhora Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Percebo a insistência no tema da universalização do acesso à conectividade e tem, de facto, impactos muito diversos e que são indesejáveis. Naturalmente que qualquer zona que esteja impedida ou amputada do recurso a este tipo de instrumentos de conectividade está, de facto, limitada no seu potencial de crescimento económico, no seu potencial de participação naquilo que são as dinâmicas da própria sociedade e, portanto, é algo que nós estamos empenhados. Tem de facto essa, sugeriu ou desafiou-nos a minha posição sobre o tema do Serviço Público Universal de Telecomunicações que tivemos no passado. Não está prevista essa assunção pública desse serviço universal. Está previsto sim o objetivo final de universalização. Também dizer que a experiência que tivemos no passado com o Serviço Público assumido de telecomunicações não nos garantia também à data, eu ainda me recordo desse tempo, de que de facto não era um serviço de alta qualidade nem que respondia de facto à expectativa da população, como sabemos. Portanto, não me parece que seja, o tema seja a natureza pública ou privada, o tema é de facto sermos consequentes e garantirmos essa universalização. E, portanto, nesse ponto de vista, estamos totalmente articulados com o MIH, também naquilo que é a garantia de que o fator económico não é um fator de exclusão do acesso a este tipo de tecnologias e ao mundo digital, e daí estarmos a avançar com a tarifa social da internet e estarmos atentos também àquilo que é a dinâmica dos preços no setor das telecomunicações, que aí discordo de si, no sentido de que o serviço oferecido em Portugal, aí acho que os estudos não variam muito, não é de qualidade inferior face àquilo que é oferecido noutros países. Há, de facto, questões sobre o preço, isso aí não há consenso, mas em relação à qualidade, todos os rankings apontam no sentido de termos um serviço de qualidade superior, é isso que, pelo menos, que é a informação que eu tenho, eventualmente, nessa matéria divergimos. Quanto ao tema do mapeamento daquilo que é a verdadeira ponte da situação, eu conheço o projeto Tem Rede da Anacom, é de facto um contributo que o regulador deu no sentido de termos uma percepção melhor do que é a cobertura efetiva do nosso território nacional. Agora, o que me parece é que, e aqui queria ser ainda mais ambicioso nesta matéria, é que essa ferramenta é uma ferramenta pouco estruturada no sentido de termos de facto um mapeamento, um raio-x daquilo que é em cada momento a efetiva cobertura de rede fixa e de rede móvel. Portanto, o facto de eu num determinado momento poder individualmente fazer o teste quanto à cobertura de rede e essa informação ser carregada por uma base de dados central da responsabilidade da Anacom, não dá por si só uma garantia de uma imagem do conjunto da situação do país e, nomeadamente, daquilo que são efetivamente as zonas brancas que temos que cobrir e em relação às quais nos permite depois definir políticas públicas e incentivos para onde o mercado, infelizmente, não funcionou, nós temos a garantia de que criamos os incentivos corretos para a cobertura dessas zonas com o objetivo último de facto, não deixar nenhuma zona por cobrir. Portanto, a minha abordagem é uma abordagem mais estruturada do que essa e, por isso, avançaremos com um diploma que criará este conceito de mapa interativo que garanta a cobertura, a descrição ou a perfeita noção do que é a cobertura efetiva de rede fixa e de rede móvel em todo o território nacional. Reiterar também a ideia que já referi, de que o 5G não nos parece ser um instrumento de universalização, mas sim o 4G. E em relação à questão, à última questão que formulou, que eu também reputo de grande importância, que tem a ver com a expectativa do ponto de situação de cada uma das medidas, na realidade eu listei de facto os prazos de cumprimento e posso lhe dar em dois minutos o ponto da situação. Digitalização das escolas, ela arrancou no início do ano letivo. está-se a prolongar-se por mais do que nós esperávamos. O objetivo está aqui até 2023. Temos neste momento a 100 mil computadores entregues, 100 mil hotspots de conectividade. Estamos a tratar da componente de manuais escolares, da componente de capacitação também está em curso e estamos também a tratar daquilo que é a contratualização das ferramentas de colaboração e comunicação. Mas o objetivo é que até 2023 esteja de facto universalizado e que o mais cedo possível nós consigamos ter o maior número de alunos cobertos com equipamentos, sendo que temos já hoje não só 100 mil nas escolas, como 350 mil adquiridos. O programa Upskill já foi lançado, tivemos 5.600 candidaturas, temos 430 formandos, as primeiras turmas já estão a concluir, já concluíram a primeira turma, já concluiu a primeira fase de 6 meses de estágio e está agora a entrar nos 3 meses de estágio em contexto profissional. O objetivo é chegarmos aos 3 mil, portanto cumprimos um semestre do programa e estamos em linha com os números que nos propusemos. O programa Eu Sou Digital depende apenas do lançamento da aprovação formal das candidaturas ao POIS. Estão já formalizadas e submetidas. Aguardamos que logo que sejam aprovadas e que a expectativa que temos é de que acontecerá nas próximas semanas, que possamos nesse momento lançar, porque ele está todo desenhado e temos os parceiros identificados e ele está em condições de ser lançado logo que tenhamos a viabilização do financiamento, sendo que também a Caixa Geral de Depósitos é um parceiro deste projeto e vai financiar a primeira parte. Tarifa social de internet, já referi, ela entrará em vigor em 1 de julho de 2021. Até lá teremos que cumprir o processo legislativo. Programa e-residency. Conto que em 2021 ele esteja de facto na rua. O tema aqui tem a ver com a colaboração, a capacidade de nós em todas as áreas governativas que estão envolvidas, nomeadamente MAI, MNE, Justiça, Modernização. Todas estas áreas têm que fazer alterações nos seus sistemas centrais para permitir de facto um processo integrado de atribuição de uma identidade digital que também tem que se articular com as regras de reconhecimento de identidade europeias. Zonas livres tecnológicas, já o referi, fizemos toda a componente de auscultação e de participação por parte de todas as entidades que era relevante ouvirmos e o processo legislativo iniciar-se-á na próxima semana. Mais coesão digital, o nível de avaliação, tivemos uma adesão muito significativa por parte das empresas, no sentido de criarem postos de trabalho no interior. Como eu referi, temos 288 milhões de verbas já aprovadas ao abrigo deste programa e, portanto, acreditamos que terá, de facto, um impacto muito forte do ponto de vista de discriminação positiva do nosso interior. Digital Innovation Hubs é uma rede europeia, é uma iniciativa que tem parte de uma iniciativa europeia. Os timings estão previstos é o calendário europeu. Nós temos estado sempre na linha da frente dos países que estão mais adiantados neste processo. Neste momento já temos os consórcios todos formalizados, são 31 como eu referi. Estão neste momento em fase de análise das candidaturas. Tivemos esta semana a informação da parte da União Europeia de que o calendário europeu está atrasado e, portanto, a nossa expectativa, que era termos em junho os Digital Innovation Hubs europeus em funcionamento, foi atrasada pela União Europeia para outubro. Digitalização dos 25 serviços públicos. Foi feita a auscultação ao setor privado, às entidades que era relevante ouvirmos. É um processo que está a ser liderado pelo Ministério da Modernização. Temos neste momento eu conheço a matriz, temos neste momento completamente já identificados uma lista mais longa do que nós gostaríamos, ou mais exaustiva, e portanto o que está a fazer agora é uma prioritização daquilo que devem ser os serviços que devem ir numa primeira linha para um processo acelerado de digitalização, que deverá ter em conta o ciclo ou as preocupações das empresas, mas também dos cidadãos. Quanto aos serviços, à tradução dos serviços públicos digitais, que também foi referido pelo Sr. Deputado do PSD, Hugo Carvalho, o que está neste momento, já foi feito o levantamento ou identificados os 10 sites institucionais que nós queremos traduzir e que são prioritários e que resultaram também de uma auscultação da comunidade de expatriados e de alguns empreendedores internacionais que nos disseram onde é que enfrentavam mais dificuldades. Os 10 sites institucionais estão identificados, já foram solicitados orçamentos para a tradução destes sites e, portanto, a expectativa é que arranque o processo de tradução e de disponibilização pública nas próximas semanas. A estratégia cloud está aprovada, foi aprovada em CETIC e os instrumentos complementares estão também a ser preparados, mas eu diria que no essencial esta medida está cumprida, clarificando o posicionamento do Estado em matéria de adoção de cloud na administração pública e salvaguardando algumas das preocupações aqui deixadas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP. Quanto ao tema da simplificação da contratação pública de serviços TIC, o que posso dizer é que o Código da Contratação Pública, as alterações propostas pelo Governo estão em reapreciação parlamentar, portanto, o timing será o que a dinâmica da própria atividade parlamentar nos permitir. Isto agora, passando às questões formuladas pelo Sr. Deputado Bruno Dias, a estratégia de comunicação, o site de facto está aquém daquilo que é a nossa expectativa, nós temos um procedimento que está lançado para que de facto o site tenha uma experiência muito mais rica e que tenha nomeadamente um objetivo que é não só de comunicação, é também de escrutínio e de transparência, que é um site que tenha de facto um instrumento, um dashboard de acompanhamento de todas as medidas. Nós já temos um piloto que já está pronto, mas queremos que ele seja exaustivo e que cumpra com todas as dimensões do plano. Portanto, esse é um processo que está em contratação pública. Infelizmente, o processo está a demorar mais do que eu também gostaria, mas o que posso dizer é que já temos o dashboard de acompanhamento, o essencial do conceito está desenvolvido, mas agora, para passar à versão definitiva que será disponibilizada e que entrará em produção, terá que esperar mais algumas semanas. Sobre o tema do blockchain, é uma das tecnologias emergentes que estão listadas que necessitarão de uma abordagem e de uma densificação do ponto de vista da abordagem nacional. Há também alguma documentação ao nível europeu que já foi produzida e que nós estamos também a ter em conta naquilo que será a transposição para o documento nacional. Como eu referi, nós temos um objetivo de, para todas estas tecnologias, termos um documento nacional que está a ser produzido. Não só no caso da inteligência artificial, em que nós já temos estabilizado uma primeira versão de 2019 que vamos agora revisitar, à luz também da evolução que ocorreu ao nível europeu, mas vamos fazê-lo agora com outro nível de ambição, porque acreditamos de facto que ele peca por alguma insuficiência do ponto de vista de abordar todos os desafios que a transição, que a inteligência artificial coloca, e por isso também ao nível da Presidência Portuguesa da União Europeia assinámos já inclusivamente um documento de enquadramento com aquilo que devem ser os vetores principais de preocupação na abordagem à inteligência artificial. E julgo que cobri todos os temas. Peço desculpa se deixei alguma questão para trás.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim a segunda ronda com a resposta que acabou de prestar. A terceira ronda de intervenções tem 4 senhores deputados inscritos. Vão intervir por esta ordem o Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do PS, o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD, e o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD também. São estas as inscrições que nós temos. O Sr. Secretário de Estado irá intervir no final em resposta conjunta, terminando assim esta reunião. Tem a palavra, então, por 2 minutos, o Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. É sempre um gosto. Sr. Secretário de Estado, eu sou eleito pela Madeira. E como deve imaginar, este tema da digitalização para nós é fundamental. Existe sempre a questão da mobilidade marítima, mobilidade aérea, mas também existe a mobilidade digital. Isso é fundamental para uma região com as características da Madeira, que é um arquipélago, é insular, portanto a mobilidade digital para nós é importantíssima. Não vou repetir aquilo que há pouco o meu colega eleito dos Açores, meu querido amigo e companheiro de partido, Paulo Muniz, referiu sobre a necessidade, a utilidade, a importância dos cabos submarinos, mas refiro tudo aquilo que ele disse da importância que os cabos submarinos têm para as regiões autónomas, naturalmente incluindo a Madeira. E chamando a atenção também para a competitividade do preço, que não basta ter o serviço, é preciso que o serviço seja competitivo a bons preços, tanto para as empresas como também para os consumidores. Só para o Sr. Secretário já ter a noção, o Governo da Madeira no Plano de Recuperação e Resiliência reserva mais ou menos 15% das verbas para esta questão da digitalização, seja da economia, seja das pessoas, seja do próprio o Governo Geral dos seus serviços. Portanto, isto para lhe dizer que para nós isto é de facto um tema muito importante, e se, quase que eu diria que eu estou aqui quase num trabalho pedagógico para que, eu sei que não é tão necessário pelas informações que me são dadas do Funchal e a sua sensibilidade em relação à Madeira, mas deixe-me insistir na importância que a digitalização tem para uma região com as características, naturalmente, da região autónoma da Madeira. E lembrar-lhe que nós temos grandes empresas, temos o Centro Internacional de Negócios, que para ser competitivo necessita de uma boa digitalização desta área, temos várias empresas, aliás, na área da digitalização, e para o Sr. Sachadas conhece, temos agora os nómadas digitais, que também vivem muito desta questão, portanto, nós apostamos muito. E deixe-me terminar, Sr. Presidente, só com este pedido ao Sr. Secretário de Estado. Há uma discriminação negativa, tanto em relação à Madeira como aos Açores, no que se refere às compras online, que não chegam à região autónoma da Madeira, nem também aos Açores, se o meu colega me permite. E é uma questão, eu concluo já, Sr. Presidente, e é uma questão injusta esta discriminação negativa em relação às regiões autónomas da Madeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Filipe Pacheco. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar de novo o Sr. Secretário de Estado. E antes de colocar mais uma questão, só fazer duas referências também, portanto, duas referências feitas tanto pelo PCP como pelo CDS. O PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias, mostrou uma preocupação sobre a questão dos standards abertos e as várias tecnologias abertas. O que disse é verdade. Mas o oposto também é. Nós muitas vezes parte-se de software livre ou de ferramentas abertas, e esse é um dos principais motivos também para a obsolescência ou para as soluções não serem compatíveis umas com as outras. E, portanto, é preciso algum cuidado também com essa preocupação. É verdade que nós também temos que ter uma preocupação com software livre, mas o que para nós é fundamental é fixar conhecimento, seja nas empresas, seja na administração pública, fixar conhecimento, seja com software proprietário ou software livre, para que depois haja independência em relação a fornecedores. Isso para nós é que é fundamental. Depois também respondendo ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira do CDS, sim, a transformação digital não são só computadores, nós concordamos com isso, mas eles também são precisos. E a verdade é que todos aqueles que à altura enterraram a distribuição de computadores, hoje são os mesmos que são paladinos do progresso e querem computadores para ontem. Eles estão a existir, e é também importante lembrar que há muito trabalho que está a ser feito também ao nível de formação de professores. Há milhares de professores já a ter formação, um grande plano de capacitação de professores. Para terminar, a minha pergunta tem a ver com a questão, com o documento apresentado ontem pela Comissão Europeia, a Década Digital da Europa. A Comissão Europeia apresentou esta visão com metas e vias para concluir aquilo que é a transformação digital da Europa até 2030. Há dois grandes eixos que a Europa tem priorizado, as duas duplas transições digital e climática. Este documento também contribui para concretizar aquilo que é a aposta numa economia circular e com impacto neutro no clima. Aquilo que eu lhe pergunto é, este grande documento, qual é a ligação que ele tem com os planos e com as estratégias nacionais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto agora se o Sr. Deputado Duarte Marques, que está ligado em videoconferência com a nossa reunião, se está em condições de intervir. Não tenho a certeza que haja...
Sr. Presidente, não sei se me está a ouvir.
Estamos, sim, senhor.
Ah, ótimo.
Perfeito. Então, o Sr. Deputado Duarte Marques tem então a palavra para 2 minutos a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu tinha aqui uma pergunta muito simples para lhe colocar, de um tema que penso que já conhece. O Governo lançou um concurso público para a contratação de uma ferramenta de CRM para a base do programa do Apoiar. Nós fizemos um requerimento ao Governo a pedir o caderno de encargos deste contrato. O Governo entregou-nos esse caderno de encargos e ao mesmo tempo informou que tinha cancelado o contrato. E que alguma coisa nos parece mal e é estranho. As propostas tinham que ser enviadas até dia 26 de novembro. O júri disse que tinham que ser apresentadas até às 23h59, no dia 2 de dezembro. E a ferramenta teria que estar a funcionar a 31 dezembro. Aliás, o caderno de caras diz mesmo, o contrato a realizar contempla a prestação dos serviços a partir do dia seguinte à data da sua assinatura, isto é, no dia 1 de janeiro. E a decisão é tomada no fim da primeira quinzena de dezembro, ou seja, qualquer empresa que ganhasse o concurso tinha na prática 15 dias para implementar um CRM com o Natal pelo meio. Com a sua experiência no setor, que é um Estado de Estado que conhece o setor, sabia perfeitamente que não se programa um CRM desta dimensão em 15 dias. O que parece é que já havia alguém instalado a preparar o CRM e, como se diz por aí, com o concurso feito à medida. E mesmo as grandes empresas com mais capacidade para isso não concorreram porque perceberam isso. Era impossível de cumprir. Ora, O Sr. Secretário de Estado toma a decisão de não adjudicar o concurso no dia 12 de fevereiro. Quando obrigaram os parceiros a ter tudo pronto a 1 de janeiro, passou praticamente um mês e meio. Eu recordo que a nossa pergunta, o nosso requerimento a pedir estes dados é dia 8, de fevereiro. E que o seu gabinete propõe revogar este concurso nesse mesmo dia, ao fim do dia, às 23 horas, e que o Sr. Secretário de Estado dá acordo para isso no dia 12. Ou isto é uma grande coincidência, ou então, quando viram o nosso requerimento, perceberam que tinham sido apanhados a cometer um erro qualquer. O Sr. Secretário de Estado tem que esclarecer isto, porque a pregunta que eu coloco é...
Peço concurso, deputado.
Foi um concurso destes, com um processo de adjudicação tão rápido, que sabe que é impossível de cumprir, e já agora... Então, se não adjudicaram, quem é que fez o CRM, que está neste momento com o portal a funcionar, com alguns problemas, mas a funcionar?
Obrigado.
Mas afinal adjudicaram ou não? Voltaram para trás? Eu recordo que este é um assunto que deve ser esclarecido.
Obrigado, Sr. Deputado.
Há formas de tratar destes processos mais rapidamente. Agora, fica aqui uma mancha que não faz sentido e nós gostávamos que esclarecesse a bem da transparência. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora temos a última inscrição desta terceira ronda. O Sr. Deputado Jorge Salgado Mendes, do PSD, penso que estará em ligação em videoconferência. Tem a palavra, Sr. Deputado, faz favor, 2 minutos. Pergunto se o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD, está em condições de intervir.
Eu já estou a ouvir-me.
Muito bem. Estamos a ouvir o Sr. Deputado. Peço-lhe que faça a sua intervenção nas condições... Só ligar a câmara.
O Duarte Marques... Já está.
Então, nós conseguimos vê-lo e ouvi-lo. Tem a palavra, então, Sr. Deputado. 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, peço desculpa não ter estado grande parte da audição, hoje estava noutras comissões, e há dois assuntos que queria colocar. O primeiro tem a ver com as dificuldades que o comércio sentiu durante este último ano, da pandemia, e a quase ausência de resposta da parte do Governo, também da Secretaria de Estado, do comércio, em termos de apoio ao comércio online. As grandes cadeias multinacionais montaram o seu esquema de vendas online, mas o comércio tradicional ficou votado ou quase ao abandono, a ter que se arriscar por si. Alguns conseguiram concretizar apenas plataformas no Facebook, mas não houve da parte do Governo a criação de uma grande plataforma nacional ou regional para apoio ao comércio tradicional. E eu gostaria de saber se nos próximos meses é possível, da parte do Governo, começarmos a implementar soluções deste tipo. A segunda tem a ver com o acesso à fibra, sobretudo ao 5G, para os parques empresariais. Nós temos hoje em dia uma realidade industrial muito forte no país, eu estou a falar especial da região norte, da zona da fronteira, muito ligada ao setor do metal, da automatação, ao setor automóvel, para quem redes de alta velocidade são fundamentais para a relação entre os fabricantes de componentes e os seus clientes do setor automóvel. E também o esforço tem sido feito, tem sido unicamente com o apoio das autarquias para deixar esses parques de fibra ótica, mas estamos muito longe do ideal. Gostaria de saber se vamos esperar pelo PRR, ou só com o PRR é que vamos conseguir melhorar este panorama, ou então se o Governo tem algum conjunto de medidas para acelerar a acessibilidade de fibra de maior velocidade e, sobretudo, o 5G às plataformas empresariais municipais, um pouco por todo o país. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então concluída a terceira ronda de questões e o Sr. Secretário de Estado terá agora 8 minutos para uma resposta conjunta e tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser o mais sucinto possível em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. Fico muito satisfeito pela prioridade também dada pela Madeira naquilo que é a prioridade à transição digital. Não poderia ser de outra forma. Mostra, de facto, uma grande noção daquilo que são a capacidade que o digital pode ter de induzir competitividade na economia da Madeira. Desconheço a situação concreta que referiu de discriminação negativa em termos de compras online. Vou de facto, inteirar-me da situação e perceber o que é que se passa. De facto, é inaceitável se isso de facto é uma realidade e, portanto, com certeza que, a ser realidade, temos que perceber que tipo de incentivos ou que tipo de instrumentos podemos criar para garantir essa acessibilidade àquilo que é hoje uma crescente forma de realização de compras por parte da população. Naturalmente também acompanho aquilo que é a importância que referiu e que está em linha com a intervenção anterior do Sr. Deputado do PSD relativamente à importância estratégica que os cabos submarinos representam naquilo que é o fluxo de dados e de troca de informação para garantirmos um nível de qualidade e de excelência alinhado com aquilo que são os padrões de 2021. Em relação às questões formuladas pelo Sr. Deputado Filipe Pacheco, que também agradeço, acompanho naquilo que é o desafio de nós equilibrarmos aquilo que é a utilização de tecnologias proprietárias que têm de facto, que são pensadas para democratizar o acesso e que têm depois um ecossistema de apoio que torna muitas vezes barata a sua implementação e simples, mas acompanhando também aquilo que são as preocupações aqui deixadas pelo Partido Comunista e pelo Sr. Deputado Bruno Dias, no sentido de que há aqui também uma dimensão de salvaguarda de que não ficamos reféns de nenhuma tecnologia proprietária e, portanto, temos que, de facto, ter em linha de conta que naquilo que seja uma definição de cadernos de encargos haja, de facto, a abertura para empresas em que o foco tem que ser exatamente o nível de serviço e a qualidade do serviço e os requisitos que queremos em termos de resposta por parte do fornecedor e não tanto a natureza proprietária ou não proprietária, com esta noção de que muitas vezes a não proprietária tem outros custos por trás, mas que naturalmente têm que ser levados em linha de conta naquilo que é uma análise integral da proposta de valor. Quanto ao tema da integração ou da articulação entre o documento que foi conhecido ontem da década digital da Europa e qual a sua ligação com o nosso plano de ação, eu acho que no essencial eu já o referi, ela está completamente alinhada com os eixos prioritários também da nossa estratégia nacional. Temos que agora ver em mais detalhe, o documento é extenso e vai implicar uma análise ainda mais detalhada, conhecemos apenas ainda as linhas principais, mas estamos totalmente articulados, acho que as áreas de foco são as mesmas e as preocupações também. Quanto às questões formuladas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, relativamente ao tema do concurso público de uma ferramenta de CRM, eu julgo que há aqui algum equívoco na referência que faz, porque diz que tem a ver com o programa Apoiar. Eu não conheço o programa, não conheço nenhuma ferramenta do CRM para o programa Apoiar. Se o que refere é a ferramenta de CRM que a estrutura de missão Portugal Digital pretende adquirir, de facto, o que aconteceu, eu tenho conhecimento, porque esse despacho passou por mim. O que se trata é única e exclusivamente de tentarmos, e por isso o concurso acabou por ser anulado, executar o programa dentro daquilo que são os constrangimentos orçamentais de execução da verba ainda em 2020, e portanto, não tendo sido possível, não temos forma de honrar o nosso compromisso com o fornecedor e, portanto, o procedimento teve que ser cancelado. Infelizmente, muitas vezes, e já me referi várias vezes ao desafio de cumprir escrupulosamente, e essa é uma coisa de que não abdicamos, as regras da contratação pública, são muitas vezes incompatíveis com a celeridade que gostaríamos que estes projetos ou que estes programas tivessem. E, portanto, esse procedimento acabou por cair. E, portanto, neste momento vamos lançar um novo procedimento. O desafio agora é que em 2021 tenhamos disponibilidade orçamental para que ele possa, de facto, ser lançado o mais breve possível. Mas também dizer-lhe que em termos de timings de implementação, conhece com certeza o que é uma ferramenta de CRM, é uma coisa que vem basicamente quase customizada de base, hoje em dia é fornecida com relativa simplicidade e a exigência em termos de parametrização e de configuração é relativamente simples e, portanto, é perfeitamente compaginável com aquilo que era o timing inicial que estava previsto, dentro também daquilo que era o timing de cumprimento do calendário financeiro que tínhamos disponível. Quanto à última questão, formulada pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD, relativamente ao tema do comércio, é um tema com que estamos totalmente também alinhados. Temos a noção de que a pandemia colocou uma pressão muito particular naquilo que é a dinâmica do nosso comércio, que se viu confrontado com o encerramento e, nos casos, e noutros casos, com a necessidade de adaptar modelos de negócio num curtíssimo espaço de tempo. Em sede PRR estão previstos apoios muito específicos, seja numa lógica de criação de um conceito de bairro comercial digital, seja numa lógica de consultoria, seja numa lógica também de apoios à própria digitalização do modelo de negócio por via de integração de plataformas logísticas, de integração com plataformas de vendas online, de marketplaces, mas também de apoios naquilo que é uma dinâmica de marketing digital. tudo isso está previsto sob a forma de apoios para as empresas na área do comércio e não só, para acelerar esse processo de digitalização que estamos conscientes que tem que ser apoiado face àquilo que é a situação económica que todos conhecemos. Quanto ao tema do 5G e dos parques empresariais, ou antes, da conectividade e dos parques empresariais. Em termos de 5G, na própria RCM, nós fizemos questão de prever como entidades ou equipamentos prioritários os parques empresariais, portanto estão numa linha de prioridade identificados como equipamentos ou infraestruturas onde a tecnologia de 5G poderá ser muito relevante e ter um impacto muito significativo, uma vez que ocorrem ali operações de grande complexidade que exigem muitas das vezes níveis de latência muito baixos e, portanto, é preciso de facto que a tecnologia do 5G entre para garantirmos a competitividade destes parques empresariais. Julgo que no essencial eles estão hoje cobertos por redes de 4G e, portanto, o tema é exatamente só e apenas restrito ao tema do 5G, mas ele está vertido em sede de resolução do Conselho de Ministros como equipamentos prioritários em termos de investimento. E com isso julgo que respondi a todos. Obrigado a todos mais uma vez.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos então a nossa reunião por hoje. Agradecemos ao Sr. Secretário de Estado a sua presença e as suas respostas. A próxima reunião da Comissão de Economia e Inovação dos Públicos e Habitação vai realizar-se no próximo dia 16, terça-feira, às 10h30. Até lá, uma boa noite a todos, bom trabalho. Muito obrigado, está encerrada a reunião.
Muito obrigado.